Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária. Cumprimentando aí os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, também os telespectadores que nos acompanham pelo canal 10 TV Câmara. Né, iniciando os trabalhos, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador João Feitosa, vereador Valdé, vereador Maurão, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Se tu pecar contra ti, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Em verdade vos digo, todo o que ligares na terra será ligado nos céus, e todo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que estás nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra do Senhor, Mateus 18, 15 a 18 a 20.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicita a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 163 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Lélia Alvarenga, Tele Júnior e Pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, João da Luz e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária 155 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os dispositivos da Lei 3.999, de janeiro de 2019, que institui a campanha pública Torcida Premiada para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Complementar 125 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar 279, de junho de 2012, o Código de Posturas. Foi deferido o pedido de vista do vereador Pedro Mariano. Projeto de Lei Ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis, da Outras Providências, deferido o pedido de vista do vereador Tele Júnior. Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria do vereador Eliner Rosa, dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências, deferido o pedido de vista do vereador João da Luz. Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências, deferido pedido de vista do vereador João da Luz. Projeto de Lei Ordinária 065 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340 de 2006, no âmbito do município de Anápolis e das outras providências. Deferido pedido de vista do vereador Fernando Paiva. Projeto de Lei Ordinária 095 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que torna obrigatório na rede municipal de saúde o fornecimento de repelentes para pacientes com suspeitas diagnosticados com dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Deferido pedido de retirada de pauta pela autora. O senhor presidente determinou o arquivamento do projeto. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira e João Feitosa. Houve votação de moções de aplauso, moções de pesar e indicação. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Eliner Rosa e Lélio Alvarenga. Sem nada se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 14 de agosto em horário regimental. Correspondências que foram encaminhadas à Câmara. Correspondência do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região, em nome de Bruno Metz Fernandes, presidente, encaminhando comunicação de notificação quanto à irregularidade do edital de credenciamento no município de Anápolis, em detrimento da validade do concurso público até 2020. Correspondência da Caixa, Superintendência Regional Norte de Goiás, por sua gerente de filial em exercício, Rosângela de Azevedo Miranda, encaminhando comunicação de liberação de recursos referente à parcela do contrato de financiamento no âmbito do programa ProTransporte, modalidade Médias Cidades. Não há projetos a serem encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eliner Rosa. Iniciando os oradores do pequeno expediente, já convido o vereador João Feitosa para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, muito obrigado nessa quarta-feira de manhã. Cumprimento todos que estão nos ouvindo pela rádio, pela TV, a toda a comunidade anapolina, em especial, senhor presidente, ali do bairro JK, ali do bairro Novo Jundiaí. E o que eu tenho a relatar, estou entrando aqui, pastor Elias, com um requerimento, e eu já estive lá alguns dias com o Haroldo, do CMTT, ali, naquela travessia na L2, aonde é a bica d'água. Pastor Elias, ali é um gargalo. Ali não tem condição mesmo de continuar a situação que está. Já conversei com o prefeito sensibilizou, é da gente poder resolver por definitivo aquela situação. Porque senão vai dar é morte ali, vai dar é morte. Tem uns amigos meus que vai lá em casa, nos procure, eu já estive lá várias vezes, tentar, o senhor mesmo já esteve lá, agora estou entrando com requerimento aqui, tem já um estudo, e o Haroldo, eu quero agradecer o Fernando Cunha, o Haroldo, a equipe dele, estivemos lá, mas ainda não avançamos ainda nessa condição. Ali vai ter que entrar tanto o CMTT, tanto quanto a infraestrutura e o meio ambiente para resolver aquela situação. Ali é uma rua que tem um fluxo de carro muito grande devido às travessias, né? E ela é cheia de curva. Então, assim, a gente está preocupado com aquela situação, eu sou vizinho ali. Os amigos têm nos procurado para procurar resolver. É lógico que não pode ficar de maneira alguma sem abastecer os caminhões pipas, né, para estar aguando todas as praças da cidade de Anápolis, mas tem que dar condição, aí o senhor está me mostrando realmente a foto lá, mas tem que dar condição para que as pessoas possam ir e vir de um lado para o outro. Já tentamos resolver de várias as formas, mas eu acho que a forma mais cabível ali, aí eu peço o apoio de todos os pares, para que a gente possa realmente achar uma solução ali para resolver aquele problema que é muito sério, pastor Elias. Vossa Excelência me mostrou isso, ora, Vossa Excelência está também atento com aquela situação e a gente tem que fazer, sim, essa parceria, esse coro, para que possamos resolver por definitivo aquela situação lá do Bar JK, propriamente ali na pica, naquela pica onde abastece todos os caminhões pipas. Era isso, senhor presidente, que eu tenha para relatar em primeira parte, e aproveitando a oportunidade de Vossa Excelência para convidá-lo, né? Hoje temos ali uma final lá no União, onde meu time da Chacrinha vai estar disputando, e também na Chacrinha também, que Vossa Excelência já contribuiu lá uma época para aquele campeonato pudesse ser bem sucedido, e foi, e sempre teve. Vossa Excelência ajudou lá e Vossa Excelência está convidada a participar lá no próximo final de semana, também na final. Infelizmente, meu time não ficou para a final, mas ficaram outros times e a gente vai estar lá apoiando, tanto quanto no União. E parabenizar o Marcelo. Marcelo, da forma que ele tem realmente feito os campeonatos varziando na cidade de Anápolis, alavancar. Né? E a gente tem sempre apoiado, Vossa Excelência sempre apoia ele e a gente também. Né? Então, isso é importante. Eu, como titular da Comissão de Esporte e Lazer dessa casa, a gente está empenhado. E Vossa Excelência, novo presidente, jovem, que tem sim um espírito esportivo na cidade de Anápolis, tem também contribuído muito, e o prefeito Roberto Naves não tem ficado atrás, haja visto com a torcida premiada, e nós conseguimos colocar também o futebol feminino. E eu disse ontem, logo, Vossa Excelência, com a capacidade e conhecimento esportivo que Vossa Excelência tem, vamos estar arrumando uma forma de poder colocar também o varziano, para que nós possamos, eu, Vossa Excelência, aliviar também o nosso bolso, assim também quanto, bem quanto o Fernando também, que tem ajudado bastante. Então, assim, nós estamos fazendo o papel. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao Fernando, parabéns, é lógico, a mim e a toda a Câmara Municipal, né, fazendo parte da Comissão de Esporte e Lazer dessa casa, e vamos trabalhar para que tudo possa acontecer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Mandar um abraço à turma lá da Chacrinha, realmente um lugar aprazível, a turma bastante acolhedora, né? Estou com saudade de lá, vou retornar lá em breve. Na sequência, convido o próximo orador do Pequeno Expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento a imprensa. Quero cumprimentar também os que estão aqui no plenário, aquele que nos ouve através dos meios de comunicações, a Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Canal 10. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna, eu quero falar recorrente a dois assuntos. Primeiro, é sobre as queimadas. Ah, como o povo toca fogo no que não pode, meu irmão. Estamos sofrendo. Eu tive o privilégio de levar o tenente-coronel Ricardo lá no nosso programa, na Rádio Imprensa, e aonde nós comentamos a respeito das queimadas, e está fora do limite. Como o povo gosta de pôr fogo. Põe fogo até agora, está pondo até nas caixas d'água. Como é que pode, meu irmão? Crianças sofrendo, os idosos sofrendo. Nós também que não estamos idosos, mas já estamos na meia-idade, né? Também estamos sofrendo. E nós temos aqui, ó, a postura, eu estava olhando, nós temos lei que fala a respeito disso, mas o povo não tem compaixão não, presidente. Como está sofrendo? Não pode ver um lixo ou qualquer coisa, o povo chega e põe fogo. O negócio é pôr fogo, é fumaça. Nós estamos no mês de agosto, hoje já é 14, e até chegar a chuva, é só Deus para ter misericórdia da população, viu? Mas eu queria pedir aqui, para que os nossos moradores de Anápolis e aqueles que passam por aqui, não colocassem fogo não, gente, pelo amor de Deus. Nossas crianças estão sofrendo, E infelizmente eu também tenho essa questão, sofro porque detecto fumaça até onde não tem. Aí você imagina a situação que a gente está sofrendo, como estamos sofrendo. Porque eu acho que se houvesse uma fiscalização maior, senhor presidente, alguma coisa estaria acontecendo. Então quero pedir aqui à população de Anápolis, para que não coloque fogo, arruma um lixo, coloque em algum local, mas que não coloque o fogo, porque está sofrendo a população, o meio ambiente, e está passando por uma calamidade terrível aqui em Anápolis. Um outro assunto, senhor presidente, ontem eu dei a entrada e hoje eu vou terminar de falar. Eu não sei o que está acontecendo com essas empreiteiras que estão fazendo o serviço passando em água. Eu vou denunciar de novamente. Vou lá no Ministério Público fazer a denúncia. Ontem, eu pude passar ali entre no São Conrado, Jardim Tesouro e o Leblon. Parece que eles fazem por capricho, senhor presidente. Abre as valetas para passar os esgotos e estão levando os lixos lá dá mais uns 40 caminhões de lixo. Por que eles não põem nas costas e levam para casa? Por que põem lá no local onde não deva pôr? Olha, eu estou aqui com as fotografias, vou levar, vou fazer a denúncia para o Ministério Público. E são as empreiteiras, as irresponsáveis que estão fazendo isso aqui no nosso município de Anápolis. Já basta o que estão fazendo. Coloca uns canos, que nem macarrão é igual cano, já não aguenta. Agora ainda quebra e coloca os lixos, descarte, em vez de colocar, levar para um local adequado, não. Coloca nos lotes baldios, faz por capricho. Está lá para todo mundo ver. Próximo a São Conrado. Lá, se não der mais uns 40 caminhões de entulho que eles estão colocando lá, eu pago para quem quiser tirar. Não tem condição. Vou procurar, sim, senhor presidente. Vou procurar o Ministério Público, doutora Sandra Gabellini, vou fazer a denúncia, e não é só uma, não, são muitas. Também detectei que tem alguns construtores que estão pegando aonde eles vão construir o descarte de casa e colocando aonde não deve. Aí também não pode. Então a reclamação é muito grande e eu estou falando do que eu vi, presenciei, estou aqui com as fotos, vou fazer a denúncia, vereador Lélio. Não tem condição que eles estão fazendo aqui no nosso município. As empreiteiras, além de fazer um serviço porco, porque é porco o serviço que eles estão fazendo, ainda demora em vir repor o asfalto, e agora coloca os descartes dos lixos, dos asfaltos, pedaços que retira, nos lotes baldios, nos terrenos públicos. Não, nós não vamos aceitar, vou sim denunciar ao Ministério Público. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o vereador Telly Júnior para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, nossos colegas da mesa, decano Mauro Severiano, Línea Rosa, Luiz Lacerda, João da Luz, membros desse parlamento, imprensa, queridos telespectadores. Eu quero, presidente, agradecer nosso prefeito Roberto por estar hoje dando ordem de serviço à construção, pastor Ederson Lopes, da escola ali na igrejinha de São Vicente. Acabamos de chegar ali do seu gabinete, onde fomos vereadores testemunhas deste ato. Estava ali também o João da Luz, outros vereadores estão chegando dali também, como Luz de Mar, vereador Japão, Pedro Mariano. E a gente, Ulisses, e a gente acredita, Domingos Paulo, que é mais um ato de capacidade, de competência, eficiência desse governo para a população de Anápolis. Mauro Severiano sempre tem colocado aqui a forma certa de fazer essa gestão e eu comungo com o senhor nessa forma que o prefeito Roberto Naves está atuando, ampliando a vaga. Serão ali, Mauro, 200 crianças atendidas na região da igrejinha. Então, crianças que tinham que atravessar
para a escola do Calistópolis, atravessar a BR, correndo risco. Às vezes, para outras, até para Goianápolis, ia da igrejinha para Goianápolis estudar. E agora ali, a escola municipal chega fazendo essa diferença. Mas, presidente Leandro, eu quero também trazer aqui notoriedade, é um requerimento que vai ser lido a esta casa, e peço apoio, Thaís, a todos os parlamentares, onde eu venho solicitar ao governador, nosso nobre governador, Ronaldo Caiado, a nomeação de pessoas para os administrativos das delegacias. Ontem nós estivemos em algumas delegacias, a exemplo disso, segundo DP, a de homicídios, e a gente viu ali o tanto, doutora Ana, que está o serviço precisando desses auxiliares. E na troca do governo, é notório, alguns cargos comissionados foram revistos, alguns estagiários foram revistos, o governo entra com uma nova visão, enxugando a máquina, implantando seu novo tipo de governo, mas a gente acredita que já está na hora de poder sanar essas necessidades com o município de Anápolis. Então as nossas delegacias já começam a clamar por esse pessoal que antes tinham e que foram retirados e que agora já estão sobrecarregados. Nós temos aí a esperança dos novos delegados assumirem e também eu venho aqui no dia de hoje, professora Geli, deixar protocolizado esse requerimento ao nosso governador. Eu sei que ele tem um carinho muito especial com a cidade de Anápolis, é anapolino, e vai estar atendendo o mais rápido possível as novas nomeações desses auxiliares para as nossas delegacias do município. Agradeço, presidente, muito obrigado, e ali nós representamos a Câmara e o senhor no ato no gabinete do prefeito. Obrigado.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Com certeza o Poder Legislativo estava bem representado na pessoa de Vossa Excelência e demais pares que estiveram ali presente na solenidade. Na sequência, convido o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os vereadores na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, imprensa que cobre essa sessão, populares que nos acompanham aqui no plenário da Câmara ou que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, uso hoje não o grande, mas o pequeno expediente, mas para falar de um assunto também bastante relevante e interesse de muitas pessoas no nosso município, eu creio que principalmente da comunidade católica. Há o interesse também, talvez de alguma igreja evangélica, mas principalmente das igrejas católicas e um assunto que eu trago em parceria com Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro. Nós estivemos conversando e nos deparamos com algo que tem sido feito em Goiânia e em Aparecida de Goiânia pelos prefeitos daquela localidade que estão regularizando as áreas apossadas pelas igrejas, tanto em Aparecida quanto em Goiânia. E aqui em Anápolis nós sabemos que existem muitas áreas assim, áreas que foram permitidos termos de uso, às vezes comodato, né, algum ato jurídico que permitiu que essas igrejas ao longo dos anos elas pudessem usar aquele espaço público, que é uma área pública. E eu percebo, inclusive, durante o tempo que passei lá na Secretaria de Meio Ambiente, que de tempos em tempos eles precisam estar renovando esse ato, e às vezes é uma burocracia muito grande, porque às vezes foi o Ademar que concedeu, e aí o negócio não foi renovado, chega na procuradoria, há um entrave jurídico, e isso atrapalha muito essas igrejas. E conversando com o presidente Leandro, ele também pensando da mesma forma, até porque foi procurado também por vários religiosos para resolver essa situação, e observando que a lei foi aprovada em Aparecida, em Goiânia, nós estamos aqui apresentando em conjunto, eu e o presidente Leandro, um requerimento, porque não pode ser um projeto com origem aqui nessa Câmara, nessa Casa de Leis, mas tem que partir do prefeito. Mas nós podemos apresentar um requerimento. E o requerimento, pegando aqui um pedaço da lei para ficar entendido por todos, diz assim em um dos seus artigos, da lei, na verdade, Aparecida: serão regularizados os imóveis públicos apossados por entidades religiosas, desde que exista algum ato administrativo ou legal que autorizou a ocupação, vereador Mauro. O senhor que está aqui já há quase 30 anos nessa casa, o senhor já se deparou, né, com vários casos nesse sentido. E tem outro artigo que diz assim: a regularização fundiária de que trata esta lei dar-se-á mediante compensação da entidade religiosa ao ente público pelo imóvel ocupado, numa das seguintes formas, a critério da administração pública. Ele vai ter a posse daquele imóvel, ele vai ter vai ser realmente o direito daquele imóvel, vai ter a escritura daquele imóvel, mediante, primeiro caso, ou pagamento de moeda corrente, tem avaliação e a igreja paga. Segundo, permuta de imóveis. Às vezes tem uma área, a igreja tem uma área em outro local e faz uma permuta com a prefeitura. Ou um terceiro caso, prestação de serviços. A entidade religiosa, ela vai prestar serviços, né, de acordo com o termo que foi estabelecido ali, e ela vai prestar o serviço em pagamento àquela área. Porém, há um artigo importante que diz assim, que aquela área que a entidade religiosa, ela vai pertencer à entidade religiosa àquela área, ela não poderá alterar a sua finalidade de uso. Então, vereador Luiz Lacerda, é feito, e evidentemente o prefeito tem que mandar a lei aqui para essa Casa de Leis, para essa lei ser discutida, caso for até melhorada, adaptada para a nossa realidade de Anápolis, mas o espírito da lei é essa, e a entidade que tiver a posse daquela área, ela não vai poder mudar a finalidade. Vou pegar um exemplo. Nós temos aqui a igreja aqui na Santa Maria de Nazaré, que ali é uma área pública, era uma praça que foi cedida em administrações passadas para a construção da igreja. Então a igreja ali vai ter agora a escritura daquela área, vai ser dela, e ela não vai poder mudar a finalidade após isso. Ali tem que ser uma igreja para sempre. Se ela um dia decidir mudar a finalidade, ela perde, e isso volta a ser uma área pública. Então nós estamos apresentando aqui hoje, deixando bem claro, que é um requerimento, eu, presidente Leandro, estivemos conversando e decidimos, de comum acordo, apresentar esse requerimento ao Executivo, em anexo a esse requerimento, a lei lá de Aparecida de Goiânia, para que a Prefeitura possa elaborar uma lei, de acordo com a realidade aqui do município de Anápolis, encaminhar essa Casa de Leis, para que nós possamos aqui avaliar, adaptar ou decidir se aprovamos ou não uma lei nesses moldes que foi feita em Goiânia e Aparecida. Então, senhor presidente, é isso que tinha a dizer, quero agradecer Vossa Excelência pela parceria nesse requerimento, tenho certeza que todos os vereadores têm interesse nesse assunto, e eu acho que nós vamos resolver um grande problema que existe no município de Anápolis com as entidades religiosas que prestam relevantes serviços sociais, espirituais, aqui no nosso município. É isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Né, agradecer Vossa Excelência que trouxe um conhecimento amplo, né, na questão de habitação, né, o senhor foi secretário de meio ambiente e habitação por algum tempo, e dizer que essa lei de regularização fundiária das igrejas, tanto católica como evangélica, não é para que esses templos religiosos paguem o IPTU. Tem uma lei de 2009 que isenta associações e templos religiosos, né, do pagamento do IPTU. É apenas para dar legalidade e tranquilidade aos nossos templos religiosos, sejam eles evangélicos, católicos ou espírita, né? Nós sabemos que o Estado é laico. Na sequência, encerro o grande expediente, inicio o grande expediente já convidando o nosso primeiro orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, senhoras e senhores internautas, Rádio Manchester e tantas outras emissoras que estão aí ligado aqui na sessão desta manhã. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o líder do prefeito nessa casa, vereador Ederson. É o desejo de muitas pessoas, de muitas outras legislaturas, esse projeto que a Vossa Excelência falou agora na tribuna. Esse projeto tem que vir oriundo do Executivo. E você, como líder do prefeito, eu acho que você está muito bem a par e as pretensões do nosso prefeito que vai mandar esse projeto para esta Casa de Leis. Por outro lado, senhor presidente, quero também parabenizar o vereador Teles, prefeito municipal, por essa obra que vai ser construída lá na igrejinha. Igrejinha, Vila de São Vicente, mais conhecida. Pouca gente sabe, vereador Teles, que a metade da Vila São Vicente não é do município de Anápolis, pertence a Goianápolis. Eu falo isso porque na legislatura de 98, senhor presidente, quando estava aquela bagunça aí, constrói-se presídio ou não, se constrói ou não, o prefeito da época de Goianápolis cedeu uma gleba de terra para que o presídio, vereador Elias, fosse construído lá. Isso é em 98, no século passado. Parece longe, mas estão tão perto. Né? Na legislatura eu estava aqui de 98. O presídio ia ser construído lá. Na Vila de São Vicente, mas no município de Goianápolis. Você vai ali, depois do presidente, vereador Wenzel, do lado esquerdo é Goianápolis. Do lado direito, até Teresópolis, pertence a Teresópolis. É engraçado isso, né? Do município ali, ó. Passou por outro presidente, tem um posto de gasolina, depois do posto presidente. Ali é Teresópolis. À esquerda é Goianápolis. Então nós lutamos muito para o presídio que fosse construído, e lá na Vila São Vicente tinha uma gleba de terra muito grande, dentro da vila ali, quase encostadinho. E nós intercedemos. Aí o prefeito de Goianápolis, a população de Goianápolis, não aceitou, que estava construindo no município deles. Então por isso eu falo que é uma vila esquecida, é um bairro esquecido pelo poder público. Ou então o prefeito municipal, quero parabenizar que vai ser construída essa escola municipal com mais de 200 alunos. Então parabéns ao prefeito municipal. Não estive no gabinete hoje por outros motivos, eu estava num compromisso, mas fui convidado para fazer a assinatura também. Os demais vereadores foram lá representar o poder legislativo. Parabéns, prefeito municipal, que assim seja, que essa obra seja construída, que aquele é um bairro esquecido, volto a frisar, que é um bairro esquecido pelo poder público de Anápolis, que a metade da Vila São Vicente pertence a Goianápolis. Tem até aquela piada, né? Ela não além, nem lá e nem cá. Então, as pessoas fazem todo o comércio aqui, é empregado em Anápolis e mora no município de Goianápolis. Mas por último, senhor presidente, eu quero aqui pegar uma fala do vereador Teles, não sei se ele se encontra no plenário, é sobre o governo Caiado. Quando eu falo aqui criticando o governo dele, é isso, Teles. É uma crítica, para mim é construtiva. Para ele, pode ser negativa, que o Estado é grande. Ele tem que administrar 243 municípios, é isso? 246 municípios. Então, alguém tem que dar um puxão de orelha nele. O ML está quase fechando, vereador Teles Júnior, por falta de funcionário. Mandou os funcionários comissionados embora, está só os médicos. As pessoas, as outras pessoas que trabalham ali naquele recinto, que não é médico, não tem como fazer. Só tem um funcionário no ML. Tem escola aí também, estaduais, que mandaram o servidor embora, cargo comissionado, Fernando. Está aí. Gente, 8 meses de governo. Por que não nomeia esses caboclos? Por que não nomeia? Não precisa ser de primeiro escalão, não. Quando eu venho cobrando aqui que não tem governo, no governo dele não tem ninguém no primeiro escalão aqui na cidade de Anápolis. E do terceiro, do quarto escalão? A defesa rural, como é que fala? Agrodefesa, não tem funcionário. Delegacias de polícia,
uma parte, velho.
Faltando funcionário. Então, quando o Gê fala de Caiada aqui, pensa que ia estar criticando o governo dele. Não, eu estou dando um alerta para ele, que o estado de Goiás é grande, e Anápolis é um bairro de Goiânia. Daqui,
uma parte, 50 vereador.
Quilômetros, está aí, ó. Será que não tem um moço aqui que leva isso para ele, não, da base dele? Fala, ó, tá faltando essas pessoas em Nápoles. Final de semana, vereador Elias, para você registrar uma ocorrência policial aqui, você tem que ir em Goianira. Em Goianira, um flagrante. Sabia disso? Ou melhor, um flagrante em Goianira, desculpa, tem que ser registrado aqui. Onde está Goianira? É lá perto de Goiânia.
Uma parte, vereador.
O que é isso? Governo caiado, ele tem que assumir que ele é governador. Ele pegou um estado, é o sétimo da federação. Não é um estado qualquer, não.
Uma parte, vereador.
Com todo o respeito que eu tenho para um Piauí, para Paraíba, mas não é Paraíba aqui, não, não é Piauí, não. Ele é governador do estado, o sétimo no ranking da federação. É um tem os maiores PIB, as maiores indústrias estão aqui. Parece que ele está brincando,
vereador,
de ser governador.
Uma parte.
Uma parte, vereador Elias, primeiro, depois. Seja rápido, vereador Elias.
Obrigado, vereador Maurão. É o que eu já disse da tribuna aqui, vereador. Eu tenho um moção meu de apelo feito ao governador na questão dos delegados que já formaram e me disseram que só o ano que vem que vai mandar para cá. Isso é o cúmulo do absurdo. E as delegacias, a maior parte, funcionam porque nós temos o estagiário que a gente cede, está lá para funcionar. E fora disso, tem muitas outras coisas. Ele precisa, sim, se ele é de Anapiama, então que cuide de Anápolis. Obrigado, eu vou para lá.
Obrigado, vereador João. Feito, João.
Obrigado.
João da Luz.
Obrigado, seja vereador Maurão.
Tem só dois minutos.
Vou usar 30 segundos. É, assim, eu vi uma reportagem onde a secretária de Educação Aparecida, ela mencionou que foi encontrado 800 cargos fantasmas na pasta da educação. Então, o governador, ele está certo em fazer a auditagem. Ele está certo em fazer a auditagem. Mas ele tem que fazer a máquina funcionar, tem que instrumentalizar e colocar pessoas para operacionalizar o Estado. Nós não podemos ficar aguardando tanto tempo essa auditagem. Então, devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, Thanos. Por favor, seja rápido, breve, que eu tenho poucos minutos, por favor.
Vereador Mauro, eu acredito que o governador Ronaldo Caiado está tendo esse olhar específico. É notório que o senhor e demais parlamentares, assim como eu, nós observamos que essa necessidade, porém, a gente acredita também que essa auditoria, por exemplo, esses cargos fantasmas que acharam lá na educação em Aparecida e muitas outras órgãos, CODEGO e assim por diante, vão encontrando. E isso não é da noite para o dia, mas a gente acredita sim que o governador Ronaldo Caiado vai fazer um excelente trabalho, principalmente para a cidade de Anápolis.
Obrigado. Eu acho que o governo Caiado deveria nomear o Teles Júnior para ser o líder dele nessa casa de leis. Vira e mexe, ele está querendo desnortear. Só você que não vê isso aí. Nós sabemos, pela experiência que eu tenho na casa, isso é de noite por dia, sim. 8 meses de governo não é para qualquer pessoa, não. Então tem que ter um líder nessa casa aqui, ou você talvez seja o líder aqui, para levar essas reivindicações para ele. Que Pedro Canedo não tomou posse do governo. Um homem de experiência, né, aqui na cidade de Anápolis. Marrula. Então acho que você é um verdadeiro líder do Caiado aqui. Porque quando eu falo em Caiado aqui, a Vossa Excelência vira e mexe, está querendo defender. Não é de noite para o dia, não, mas é 8 meses que eu estou cobrando isso aqui, vereador. Então não é assim que se faz política, não. Eu não faço política, pois senhor, não senhor, e vou olhando para trás, não. Eu tenho que cobrar do governador, apesar que ele não é do meu partido, eu votei nele. E eu sou pagador de imposto. Eu sou cidadão brasileiro, nascido na terra de Santana. Eu tenho que cobrar, não é dois secretários do Caiado, não. Eu tenho que conversar com o Caiado. Eu falei para ele aqui, quando ele veio aqui, uma semana atrás, o Leandrinho estava do meu lado. Não é porque eu falo de Caiado, eu tenho raiva dele, não. Eu sou amigo dele, mas eu tenho que cobrar dos meus amigos. Agora, Vossa Excelência, eu tenho que pedir aí a assessoria do Caiado para te nomear aqui, para você defender o Caiado tanto que Vossa Excelência defende aqui. Não sei o que ele deu para Vossa Excelência, para o seu partido. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento o senhor, cumprimento a todos os pares. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e também a Rádio Imprensa. e aos nossos internautas, pessoal que nos acompanha através do Canal 10, a todos os nossos colaboradores dessa casa e a todos vocês que fazem presente. Senhor presidente, eu quero primeiramente cumprimentar mais uma vez essa gestão por trazer soluções para dois problemas que a gente já vinha arrastando há vários anos, vereador João Feitosa. Um foi sobre a regulamentação dos imóveis que estavam fora dos padrões do plano diretor. E agora, mais esse projeto aí, que vem regularizar os imóveis pertencentes aos templos religiosos. Desde quando nós chegamos aqui em 2017, a gente vem lutando juntamente com o secretário Nelson, juntamente com o prefeito, e não encontrávamos uma sustentação para que pudéssemos regularizar esses imóveis. Eu falo assim de forma especial, a Capela São Carlos, que ali mais de 20 anos está ali, onde vem renovando constantemente a permissão para poder utilizar aquele terreno. E hoje precisamos lá, já tem mais uns 3 anos que a gente está tentando ampliar, pastor Elias, aquele templo ali, mas o padre só vai fazer essa ampliação a partir do momento que estiver regularizado. Como você vai fazer um investimento ali, mesmo você já tendo lá mais de 20 anos ali, você basicamente já é o proprietário, você está autorizado pelo poder, foi autorizado pelo poder público, não foi invasão, pelo contrário, todos são documentados essas permissões para uso. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez ao executivo para trazer essa solução. Quantos templos que nós temos nessas condições? São vários. Pessoas que já estão ocupando há décadas ali, levando o bem para as pessoas, levando Deus às pessoas, mas não tem o direito de poder usufruir e falar, isso aqui agora pertence, não pertence ao padre, pertence à diocese, pertence ao pastor, pertence à comunidade. Então, isso, mais uma vez, mostra a seriedade desse governo em se tratar do bem público. Pois não, nobre amigo pastor Elias Ferreira.
Obrigado, vereador Lélio, pela parte. Eu quero aqui também cumprimentar esta casa, os vereadores Leandro Ribeiro, nosso presidente, ao pastor Ederson, fazendo esse requerimento agora e junto colocando a questão da lei que já existe lá em Aparecida, para que o prefeito possa fazer um entendimento e trazer para esta casa, para que nós possamos discutir e ser aprovada a questão desses terrenos que os templos religiosos, seja eles evangélicos, ou católico, ou espírita, tenha um bom uso e saber usufruir dele para todo o tempo, enquanto como instituição religiosa. Isso é muito importante, como o senhor disse, existem muitas igrejas católicas que não podem, às vezes, quem sabe, fazer algum empreendimento, porque não é deles, como tem as igrejas evangélicas também. Mas eu acredito que o nosso prefeito, prefeito Roberto Ná, vai acatar, sim, a questão desse requerimento desta casa, e os vereadores, que nós somos também a favor dessa situação, vai regularizar sim esse terreno, aí os templos religiosos terão condições de fazer os seus investimentos que precisam ser feitos, que só faz o bem para a população. Parabéns a esta casa que desperta para esse assunto. E parabéns ao senhor por trazer essa palavra à tribuna também. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, nobre amigo, vereador pastor Elias Ferreira, por enriquecer a nossa fala aqui. E é isso mesmo, pastor, né? Nós sabemos que, volto a dizer, que nenhuma dessas igrejas invadiram ali. Todas elas tiveram permissões dos governos anteriores, para que pudesse se instalar ali. Não é justo você vai se instalar ali e constrói um prédio ali, e de repente fala, olha, acabou a licença. Não é isso. Lá não é uma atividade econômica, é uma atividade religiosa, sem fins lucrativos. A única prioridade que tem ali é cuidar-se das almas dos seres humanos. Então, quero cumprimentar mais uma vez, e também quero cumprimentar o presidente da casa, o presidente Leandro, e o líder também, pastor Edson Lopes. Esse requerimento, na verdade, deveria ser feito em nome de todos, porque quase todos aqui temos essas demandas, né? Mas quero cumprimentar as vossas excelências por trazer esse assunto aqui. E se Deus quiser, pastor Elias, nós resolveremos agora, traremos tranquilidade para que os templos possam permanecer tranquilamente, sem ter a preocupação de amanhã ter que ser demolida. Então, parabéns, prefeito, parabéns a esta casa, parabéns a todas as pessoas envolvidas, presidente, e também o líder dessa casa, pastor Ederson. Segundo assunto, senhor presidente, que eu trago aqui, mais uma vez, é falar sobre a Expo Anápolis, que acontecerá no final desse mês. Você que é empresário, corra, ainda temos alguns estandes. Vai até a CIA, vai mostrar seu produto. Ali, como eu disse anteriormente, na segunda-feira, do alfinete ao foguete, vai mostrar seu produto para que você possa ter a oportunidade de comercializar. Então, temos ainda alguns estandes ainda em abertos, corra lá na CIA, ligue para a CIA e reserve o seu estande, que a feira vai começar e com certeza será um sucesso. E por último, senhor presidente, trazer um assunto aqui a respeito da Avenida Brasil. Tivemos anteontem, ali nas proximidades da Avenida Brasil com a Avenida Rua Argentina, um acidente onde foram envolvidos vários carros, parece 4 ou 5 carros. E eu venho cantando a pedra desde nisso. Volto a dizer, essa administração não tem essa responsabilidade. As obras foram feitas de acordo com o projeto que foram encaminhados no passado. Mas a gente já tinha encaminhado que pudéssemos ter ali botoeiras próximo aos pontos, vereador Domingos. Porque, de acordo com o projeto, é impossível, o pedestre ficou esquecido. É impossível, ali nos cruzamentos, o pedestre poder atravessar. Porque as ruas vêm de confrontos. Por exemplo, você está na Avenida Argentina, na Rua Argentina, quer subir, passar para o outro lado da Boa Vista, Santa Isabel, você tem que atravessar a Avenida Brasil e seguir à esquerda e na próxima você pegar a direita. Como que o pedestre vai atravessar? Quando abre para cá, o acesso à esquerda está fechado. Quando fecha o acesso, a entrada está aberta. Então, nos cruzamentos, pedestres não tem vez. Mas a culpa desse governo, não. A culpa foi do projeto que foi errado. Foi executado. Então, estou pedindo aqui que a gente possa encontrar uma forma de dar prioridade para os pedestres. Os pedestres não estão tendo vez. E vamos pedir, vamos instalar botoeiras ali, aonde tem os pontos. As pessoas aqui em Anápolis não estão acostumadas a parar nas faixas de pedestres. Antes que aconteça coisas piores, antes que aconteçam mortes. Então nós precisamos aqui, senhor presidente, cobrar do CMTT para que possamos instalar ali, para que possamos dar uma pequena prioridade também ao acesso ao pedestre na Avenida Brasil, tanto norte quanto sul. Eu vou falar norte especialmente porque eu passo ali pelo menos 10, 20 vezes todos os dias, onde eu estou convivendo todos os dias ali. Vereador João Feitosa, só pediu uma página, vereador? Então, tá bom. Obrigado pela colaboração de vossa excelência. Então, basicamente, senhor presidente, os assuntos que eu tinha que trazer aqui nessa manhã eram esses assuntos. Desejo aqui um bom dia a todos, que nós possamos ter aí dias melhores para a nossa cidade, que o PDS possa ter vez também na Avenida Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o próximo orador, Deusmar Japão, que irá dividir seu tempo com o vereador Luzimar Silva. Cada um terá 5 minutos para usar a palavra na tribuna.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, imprensa. Senhor presidente, eu quero aqui repetir aquela conversa de ontem, que eu estava satisfeito com os vereadores, não com essa CODEGO, essa empresa. Eu estou insatisfeito com essa empresa. Isso que eu queria falar com o senhor, porque eu fiquei semanas e semanas, empresário da me chamando, que estava buraco lá. Quando eu vi o Japão estava buraco, a nossa cidade hoje é importante, que não tem mais buraco, mas no Daia tem buraco, sim. Só na rodovia que eles trabalharam, na principal. Então, eu quero agradecer até o prefeito da nossa cidade não ter buraco mais, que eu ando caçando buraco para mandar aqui para fazer requerimento. E quero falar para o senhor que o único lugar que eu tenho que me defender é aqui. Porque eu não vou na imprensa, aqui eu falo sozinho, não tenho que discutir com ninguém. Estou decepcionado com um empresário aqui, que anda criticando meu nome, mandando áudio. Eu tenho que me defender, eu sou uma pessoa que não brigo com ninguém, não quero confusão.
Tem nome esse empresário, vereador? Tem nome?
Tem nome, mas eu não gosto. É falta de ética. Eu não gosto de falar nome.
Se me apertar, eu falo.
Não, eu quero só pedir a Deus para ele me respeitar. Que Deus toque no coração dele e me respeita, igual eu respeito ele. Eu nunca falei mal dele. O cara, eu conheci um ano atrás, essa onda Bolsonaro, pois o cara, ele tá preocupado. O cara quer ser prefeito de Anápolis e denigrindo a imagem. Já pensou um cara desse prefeito em Anápolis? Então quero que me respeite, igual eu respeito ele. E vou pedir a Deus por ele. Não quero confusão, não quero nada. Eu só quero paz. Deus me colocou aqui e Deus tira a hora que quiser. Se ele quer o partido para ele, só que ele pode tomar o partido, tirar eu do PSL. Só que eu sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro desde um dia que eu estava ouvindo uma emissora falar do Bolsonaro. Eu ouvi uns 15 anos atrás e falei, esse cara vai ser presidente do Brasil. Sou Bolsonaro a qualquer momento, ele pode me expulsar do partido. Só que eu queria sim, presidente. De paz, eu não quero brigar com ninguém não, gente. Eu estou aqui pelo povo, trabalhar pelo povo. Fui eleito pelo povo. Ele tinha que ter competência e ir lá encarar as urnas.
Me dá uma parte, vereador.
Dá uma parte, senhor.
Vereador, eu não tem papo na língua, não. Minha língua fica coçando. Eu sei que é empresário, é esta vara. Vamos falar, todo mundo da cidade sabe que você tem um voto popular. Foi sabatinado pelas urnas. Não é justo uma pessoa que quer ser político, é um direito que tem. Mas tem que ter permissão de subir essas urnas e ir criticando você. Você viu aquele encontro que nós tivemos lá no DAE com Bolsonaro? Você entrou lá falar com o Bolsonaro e ele ficou do lado de fora. Então essas pessoas, esses picuinha, Vossa Excelência tem que ser vacinado contra isso. Não dá papo não. Toca seu mandato popular, que o povo que te colocou aqui é o povo que você conhece. Pessoa que acreditou no seu potencial, acreditou no seu mandato. Você não tem que dar papo furado com uma pessoa só não. Só isso. Obrigado.
Eu não estou dando papo, eu só quero assim... Respeito com a minha pessoa, ele mandou um áudio para o presidente, eu fui eleito pelo povo, eu sou igual ao presidente. Se ele tem algo pessoal, vem fala comigo pessoalmente. Não fica mandando recadinho, não. Tem que ser homem, não é criticando a gente aí nas redes sociais, não. Então eu estou aqui só para me defender, porque eu não vou no rádio, não, porque eu fico nervoso conversando com duas pessoas. Então aqui agora eu estou sozinho, estou me defendendo, eu tenho direito, porque aqui é a minha casa. E quero também, ô, seu presidente... avisar o Jardim Petrópolis e a vizinhança, que eu tive com o prefeito, vou dar uma solução para eles, marquei uma reunião com o prefeito, que eles estão falando que eu não faço nada, algumas pessoas, mas eu quero dar uma solução, marquei com o prefeito, e vou dar uma solução para eles, essa semana, na outra, eu vou dar uma resposta para eles. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, vereador Luzimar Silva, que está dividindo o seu tempo com o orador anterior.
Bom dia a todos. Em nome do Odair Silva, cumprimento a todos no plenário. Quero aqui trazer uma informação, né, que estivemos agora há pouco ali no gabinete do nosso prefeito, onde foi dado a ordem da construção, a ordem de serviço da construção da escola ali na Vila São Vicente. Sabemos da dificuldade ali daqueles alunos que têm que atravessar aquela BR-153, outros que estudam na cidade de Goianápolis, então uma grande conquista ali para aquela região qual eu moro há 33 anos. Então, deixo aqui o agradecimento ao prefeito Roberto Naves, secretário Alex Martins, pelas melhorias que tem levado ali para aquela região muito esquecida do poder público e agora está sendo aí bem vista, né? Escola, construção da escola ali no Renicuri, o Feirão, coberto também no Renicuri e agora mais uma ordem de serviço para aquela região. Quero trazer um assunto aqui, seu presidente, como desportista, como amante do futebol, um assunto que vem repercutindo muito na cidade, principalmente pelas pessoas do circo da bola. questão do gramado ali do Jonas Duarte para a partida do jogo do Anápolis Futebol Clube. Eu vejo da seguinte maneira, na minha opinião. O gramado, sim, sofreu alguns danos, mas que também seria se não fosse a contrapartida da prefeitura para os clubes, para aquele pai de família, né, através da nota premiada, que mora na periferia, que às vezes não tem condição de pagar o ingresso, e tem a contrapartida da prefeitura, da nota premiada, pode ir ali assistir os jogos. São 3 mil ingressos aí para os torcedores. Então, eu vejo assim que essa contrapartida tem beneficiado muito também aqueles menos favorecidos, que gostam do futebol, aquele pai de família que talvez não tenha condição de pagar o ingresso. Então, sim, teve um mau trato ali no gramado, mas a Secretaria de Obras da Vila do Quim Abrão está resolvendo aquela situação. Tenho certeza que para esse jogo já vai estar 70% solucionado. E depois aí o gramado vai estar em boas condições aí para realizar bons jogos. Vejo que se não fosse também essa contrapartida aí dos ingressos, o que adianta, né, ter um gramado ali intacto, mas o pai de família não ter condições de ali assistir o jogo, e que seria dos nossos clubes, né, do Anápolis, da Anapolina, qual tem esse incentivo aí de 90 mil por jogo. Então, não adianta nada ter um gramado bom, em ótimas condições de jogo, mas o pai de família não poder entrar e o clube também não ter esse dinheiro para estar desenvolvendo aí um bom futebol e representar bem a nossa cidade. Uma parte ao vereador Domingos.
Obrigado, vereador. O senhor traz um tema muito interessante aqui na sessão, porque se não fosse a contrapartida do município, sequer nós teríamos futebol na cidade de Anápolis. E outra, a Rayana, onde muita gente reclama que é feita ali no estádio Jonas Duarte, é o maior trabalho social do Centro-Oeste brasileiro. Não é do estado de Goiás, não. É o maior trabalho social do Centro-Oeste, onde que vai atender aí mais de 5 mil famílias carentes que realmente precisam. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse tema aí na tribuna e cumprimentar o prefeito Roberto por fazer esse trabalho social à cidade de Anápolis. O senhor está de parabéns pela sua fala aí na tribuna, vereador.
Obrigado, e também não só, né, as famílias, mas também as entidades de Anápolis ali, que teve o seu arrecadamento também na parte financeira e também na parte de doações. Quase todas as entidades que quis candidatar esse projeto, que quis estar participando desse projeto, foi contemplada, tanto com espaço ali dentro do Jonas Duarte e até mesmo aí com os alimentos que vai favorecer as entidades da nossa cidade. E como a cesta também que é distribuída às famílias mais necessitadas. Né? Desejo a todos um ótimo dia e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, obrigado pela concessão da palavra, cumprimento e, em seu nome, cumprimento os demais padres, imprensa e pessoas que nos assistem. Serão rápidas palavras, senhor presidente. Eu quero abordar aqui alguns assuntos aí, principalmente da área econômica. A reforma da Previdência já passou, né, na Câmara dos Deputados, está no Senado para as lapidações finais. E vereador Lélio, Deus abençoe nossos filhos, né, nossos jovens, né, porque isso aí vai mudar a vida de muita gente. Pensamos aí que os resultados econômicos possam suplantar os erros, os problemas que nós tivemos aí nas questões da Previdência. Mas está na pauta agora também a questão da reforma tributária. Está entrando agora a reforma tributária. E a gente já acompanhando em âmbito nacional, as questões vão ficar pesadas para nós. Vereador Leandro, o senhor que já esteve lá, né, na indústria e comércio do Estado, você sabe a importância. Hoje eu não sei nem o nome que o nosso governador Caiado está dando para esse tipo de investimento, ou seja, se é fomentar, se é o produzir, enfim. Mas nós temos sempre esses dispositivos aí. E a guerra já começou. Meirelles, Anapolino aqui da Gema,
né, que fez o mundo, está lá, dizendo que vai acabar com a guerra fiscal. Vai acabar com a guerra fiscal. E o Estado de São Paulo tem uma força enorme nesse processo aí. Né? Então nós temos que já municiar, nós já temos que acionar os nossos deputados federais para estar brigando por isso aí, para que faça um trabalho harmônico, claro, né, porque uma coisa é nacional. Isso aí vai ser uma reforma nacional. Não adianta falar que vai ser diferente aqui para nós, que vai ser melhor para esse ou para aquele. Mas ele mesmo já fala, o próprio Meirelles já cita nas entrelinhas, que vai criar um fundo para o Centro-Oeste, para dar uma subsistência ao Centro-Oeste, sabendo que vai prejudicar pesadamente a nossa região. Tanto nós quanto Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e etc. Então, eles sabem que vão, e o resultado vai ser catastrófico para nós. Então, nós temos que estar municiando aí, cobrando dos nossos representantes no Congresso Nacional, para que pleiteiem, para que busquem recursos, para que busquem formas de amenizar esse problema que realmente virá. Tá, uma série de propostas que estão circulando, imposto único, enfim, até CPMF está na pauta para retornar, os deputados não querem, mas a situação é complicada. Então nós temos que acompanhar de perto essa situação aí, estar sempre cobrando e reunindo com os nossos representantes do Congresso para que isso aí seja menos prejudicial, porque sabe-se que vai ser. Tanto é que o próprio Dória e o próprio Meirelles, além de estar cobrando isso aí, já está fomentando aí a criação de um fundo para poder proteger. E haja vista que o seguinte, aqui fala, Anápolis tem uma situação logística, Mauro, espetacular. Tudo bem, a 250 quilômetros nós temos aí quase 12 milhões de consumidores. Né, 250. Mas São Paulo está dentro de um mercado consumidor de 30, 50 milhões. É bem diferente, né, da situação nossa aqui. Uma parte, vereador Leandro Ribeiro, prioridade, vereador.
É só para corroborar com Vossa Excelência, nós, quando tivemos a oportunidade de estar lá na sede, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a convalidação dos incentivos fiscais do Estado de Goiás, que traz garantia jurídica aos nossos empresários que aqui investem. Né? Na verdade, essa convalidação, ela se tornou um embrólio jurídico, né, e precisou desse trâmite, desse todo processo, justamente porque o Estado de São Paulo questionou, né, que, dentre as federações, o Estado de Goiás era o que mais beneficiava a vinda de indústrias para o Centro-Oeste. Então, nós tivemos a oportunidade de acompanhar, a ministra relatora no momento foi a ministra Rosa Weber, e agora nós temos garantia jurídica. Então, né, o Meirelles é secretário do Estado de São Paulo, é outra jurisdição. Pode espernear que o empresário que aqui no Estado de Goiás está instalado, ele tem garantia jurídica para ter os incentivos fiscais do nosso Estado, que é o produzir, que sucedeu o fomentar, progredir e, entre outras oportunidades aqui, de ter o benefício de colocar a sua indústria aqui. Muito obrigado.
Mas de qualquer forma nós temos que acompanhar a manutenção, né, desses benefícios fiscais. Vereador Lélio, por gentileza, seja breve.
Opa, obrigado. Seria bem rápido, vereador. Na verdade, cumprimentar a Vossa Excelência por esse assunto trazer aqui nessa casa. Dizer também que nós precisamos, primeiramente, convencer o governo da necessidade da gente continuar com nossos incentivos, né? Um dos anúncios iniciais dele foi exatamente que ele era contra os incentivos. Então, nós precisamos de utilizar os nossos deputados para que possam convencer ele que nós precisamos dos incentivos. Goiás precisa dos incentivos. Necessita para poder ter competitividade, sem incentivos, igual Vossa Excelência mesmo acaba de dizer aí, nós ficaremos para trás, serão prejuízo e prejuízo. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência que essa casa possa estar junto também nesses ideais aí, para a gente poder trazer sustentabilidade econômica ao nosso Estado. Obrigado e vou falar a Vossa Excelência.
Obrigado também, vereador Lélio, pela contribuição. Mas dizer, isso aí é claro, o capital, ele não tem nem pátria, né? Não vou dizer nem barrismo. Né? Então, um empresário que vê uma situação mais produtiva em outra situação, nós sabemos, nós estamos aí às voltas, aí voltando ao assunto que eu gostaria de tratar, foi abordado aqui essa semana, e eu acho válido, é uma situação espetacular, é uma coisa que nós precisamos há muito tempo, que é a criação do DAIA 2. Né? Mas dizer, vereador Leandro, novamente, volto com o senhor para essa conversa aqui, que é o seguinte, nós temos aí que realmente ter uma administração proativa na Codego ou dentro do nosso DAIA, Porque o nosso DAE tem áreas devolutas em quantidade. Maurão, muitas áreas devolutas. Do seu tempo, Maurão. Sua Tavia é do seu tempo. Você lembra da sua Tavia? Sua Tavia está parada há mais de 30 anos. Uma vasta área. Uma grande área que está lá parada há mais de 30 anos. Eu tive um colega que trabalhou lá. Na época foi uma situação complicada. Hoje nós temos outra grande área, que foi o início de todo o DAEA, que é a Secrisa, Semina, né? Começou o DAEA com a Secrisa e também com a Precon. A Precon também foram os dois baluartes, foram os dois polo inicial daquele do nosso DAEA, né? Então, o vereador Leandro está falando ali, nosso presidente, está falando que são 38 áreas sob júdice. Por que que essa coisa não anda? Nós praticamente dobraríamos, né, a área disponível do DAEA se pudéssemos contar com essas áreas. E olha, isso foi dito aqui ontem também, a área são subsidiadas, são vendidas a preço, eu vou falar assim, preço de banana, R$ 2 o metro quadrado. Imagina uma área de 1.000 metros quadrados, R$ 20 mil. Onde é que você acha uma situação dessa disponível no Brasil, no mundo? Né? Então, é uma área subsidiada. E aí, quando para a sua indústria não produz mais, não há incentivo fiscal mais, não há interesse logístico para continuar com aquela planta aqui no município, o cara quer lucrar, quer especular com essa área. Gente, nós temos que ter força jurídica, nós temos que movimentar a nossa... Eu não sei nem quem é que cuidaria disso aí. Sério, se nosso TJ, quem é que vai cuidar disso aí, mas nós temos que dar finalização para isso aí. Nós não precisaríamos de estar aí batalhando um DAEA 2 para isso. E também temos a plataforma logística. No governo anterior já teria disponibilizado até 30% da área, porque é uma área vasta, área com infraestrutura própria, que não pode ser utilizada. Né? Então, essas coisas nós temos que ver, temos que cobrar do nosso governante, o nosso governador Caiado está aí, né, para que possa estar trazendo aí resultados positivos. E aí dizer também do nosso vereador Edson, do nosso DAEA 2, né? Ontem, Distrito Industrial Municipal me corrigiu ali, mas a gente vai falando assim para tornar mais fácil o entendimento da população. Nós temos aí, foi feito muito paralelo aí com as questões de Aparecida. Aparecida realmente cresceu e cresceu muito, né? Anápolis, já citei isso aqui em outras oportunidades, Anápolis já teve 11% de todo o ICMS do estado de Goiás. Hoje nós temos em torno de 8%, e Aparecida, que tinha 3%, hoje está em 6%, 7%. Está aproximando e aproximando, eu não diria perigosamente, parabéns para eles, né, mas está aproximando do nosso PIB aí, do nosso PIB de ICMS. Então é uma situação complicada. Agora, lá em Aparecida, a situação é diferente daqui. Lá foi a iniciativa privada que constituiu os seus polos, os seus distritos industriais, e estão fomentando e estão trabalhando dessa forma. Aqui nós estamos partindo uma mão diferente. Mas é preciso que o município também invista nisso aí. Está descentralizando, eu digo de novo, se nós fomentarmos o DAEA, se nós buscarmos o DAEA, disponibilizar as áreas do DAEA, talvez nós não precisaríamos no futuro. Mas vamos acompanhar e nós temos que ver a regulamentação desse novo distrito para que ele traga os resultados que nós almejamos, que nós precisamos, que é a geração de emprego, geração de receita, enfim, e descentralizar também a questão, né, do crescimento da cidade aqui para a região ali, para a região do Pauté. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Excelente assunto que o senhor traz à tribuna. A CODEGO, a antiga Goiás Industrial, realmente precisa reformular seu estatuto, né? Diminuir o prazo de investimento das empresas que adquirem a área ali no DAEA, né? E colocar mais regras, né? Exigir mais dos empresários para que iniciem logo, a partir do momento que tem o subsídio do governo, iniciar logo a montagem de sua indústria para gerar logo emprego e renda para a nossa região, né? Porque realmente você passa pela Avenida do DAEA, você vê grandes áreas ociosas, paradas, e grandes empresas querendo vir para o nosso município e não tem a oportunidade porque não tem área. Esse DAEA municipal que está em tramitação, o projeto de lei aqui na Câmara Municipal, vai trazer muito benefício e muitas empresas aqui para a nossa região. Na sequência, convido a próxima oradora do grande expediente, a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro, todos os vereadores, a todos que nos ouvem, que nos assistem também, e aos que presencialmente estão aqui também nos acompanhando. Bom, eu gostaria de pedir a atenção de todos os novos vereadores, tendo em vista que esses assuntos que eu vou trazer aqui hoje são, ficaram, na verdade, um pouco polêmicos, sei que vai gerar discussão, até já conversei com a maioria dos vereadores, então eu gostaria muito de pedir atenção para que eu não tenha que repetir. E em relação aos apartes, eu também vou dar, mas hoje eu vou fugir um pouquinho da minha regra de não leitura, mas eu vou ler a justificativa de apresentação dos meus projetos, para que não falte nada. Então, eu fiz uma justificativa aqui para que eu não deixe de falar nada aqui pelo nervosismo e tudo mais. Eu vou ler. Senhoras e senhores, hoje eu ouso discursar nessa tribuna sobre um assunto que muitos preferem ignorar e outros negligenciam. A importância de sua abordagem, o plástico. Segundo dados divulgados no site do Ministério do Meio Ambiente no Brasil, cerca de 1,5 milhão de sacolinhas são distribuídas por hora. Para abstrair um número de tamanha magnitude, é preciso esforço e é difícil entender o que ele objetivamente significa. O que são 1,5 milhão de sacolinhas jogadas por aí? Agora convido-os para que pensem também no dano que essa descomunal quantidade de sacolinhas provoca. Eu sei que elas são práticas, são atrativas, e é certo que existe o costume de reutilizarmos as sacolas até como saquinhos de lixo. Quem nunca fez isso em casa, né? Quem não faz? E que bom que esse costume existe, mas sejamos sinceros. Será que não pegamos muito mais sacolas do que realmente precisamos? O problema das sacolas plásticas são o foco de debate internacional. Ou seja, não estou inventando aqui nenhuma historinha, não estou discutindo isso inicialmente em Anápolis. Ok. O problema das sacolas plásticas é um debate internacional, como eu havia dito. Em busca da solução, a Irlanda instituiu cobrança por elas, o que reduziu o consumo em 97%. A China foi mais rígida, proibiu o uso a partir de 2008. Na Austrália e São Francisco, nos Estados Unidos, também há sinalização para a proibição de sacolas plásticas comuns. E toda essa movimentação é fruto da constatação internacional de muitos anos. Talvez o primeiro problema que nos vem à mente quando pensamos na relação dos plásticos com o meio ambiente seja o descarte indevido, que resulta no entupimento de bueiros, poluição de rios e mares. Mas os efeitos negativos do plástico na natureza começam na extração de suas matérias-primas e processo de produção. Segundo o Value in Plastic, um documento expedido pela ONU, o custo financeiro dos prejuízos ambientais relacionados ao plástico ultrapassam os de 75 bilhões anuais de dólares. E na América Latina, 34% deste impacto está atrelado à indústria e comércio de alimentos, maior percentual em comparação com os outros continentes neste mesmo âmbito. E é por isso que o canudo também precisa entrar em pauta. A Organização das Nações Unidas, a ONU, para Alimentação e Agricultura, listou maneiras de reduzir o uso de plástico no dia a dia. E dentre elas está o aconselhamento de evitar plásticos de uso único. Ou seja, aquele copo descartável que a gente toma e joga fora. Aquele canudo que a gente pega e joga fora, usa uma vez e joga fora. Contudo, tamanha a gravidade da situação que é inadmissível conformarmos-nos com o mero aconselhamento. A pedagogia cultural precisa vir de um modo mais impactante, energético, que trata de consequências claras e de curto prazo para os infratores. A edição de leis, nesse sentido, torna-se perfeitamente adequada, já que cumpre a função educativa, sancionatória e provoca reflexões sobre a situação em âmbito regional. E é justamente por existir esse olhar prático e voltado à realidade local que os projetos, tanto dos canudos e o das sacolas, devem ser aprovados, os projetos que eu estou apresentando às vossas senhorias hoje. Eles trazem de forma gradual a obrigatoriedade de substituir os canudos e sacolas plásticas comuns pelos fabricados em materiais biodegradáveis. A exigência se iniciará em 2021, quando pelo menos 10% das sacolas e dos canudos precisarão ser biodegradáveis e recicláveis. Somente em 2025 a totalidade será exigida. Então, só para explicar para os senhores...
A parte.
Eu vou dar assim que eu terminar. Só para explicar para os senhores, eu não estou proibindo aqui em Anápolis, de repente, o uso e a comercialização e distribuição desses materiais. Eu estou dando de forma gradativa, solicitando a substituição. Então, aqui em 2021, 10% vai ter que ser substituído. Em 2022, 25%. 2023, 50%. 2024, 80%. E somente a partir de janeiro de 2025 é que seria a totalidade substituída. E só para que os nobres vereadores saibam também, esse projeto não foi um projeto inventado da minha cabeça. Eu tive reuniões com o pessoal da FIEG, inclusive presidente da Comissão de Meio Ambiente da FIEG, que responde nacionalmente. Eles me ajudaram nessa questão dos prazos. Justamente porque eu ouvi várias vezes, quando lancei esse projeto, ah, mas a senhora não preocupa com o desemprego, não preocupa com a indústria que está fabricando? Claro que eu me preocupo também com isso. Entretanto, com esse prazo aqui, na verdade, eu acredito que esse projeto está dando a possibilidade de essas indústrias permanecerem no mercado. E já adianto também, o Senado Federal, esse projeto está correndo no Senado Federal hoje, já foi aprovado por mais de duas comissões, uma delas é a CCJ e a outra é a de Meio Ambiente, no sentido de proibir integralmente a fabricação desses materiais de plástico. Certo? Então, não é uma discussão nova, não estou tentando criar nada novo aqui, estou tentando simplesmente fazer de Anápolis uma cidade que se preocupa com a questão do meio ambiente, uma cidade mais sustentável. E seria, assim, assustador para mim acreditar que eu não teria o apoio dos novos vereadores nessa causa. Talvez alguns achem tudo isso desconfortável, mas é preciso ter coragem pelo bem do nosso futuro e do futuro das próximas gerações. Até a iniciativa privada já se atentou a tal ideia. Eu vou contar uma historinha aqui que eu achei bem interessante. Uma funcionária da Nestlé ganhou o prêmio na ONU porque conseguiu modificar o seu ambiente de trabalho. Ela criou um programa de utilização de canecas pessoais ao invés de copos plásticos. Isso gerou uma redução de gasto tão grande que a empresa se mobilizou até para alterar os seus produtos. Os canudinhos da bebida láctea passaram a ser feitos de papel. Isso demonstra que todo mundo pode sair ganhando com o repensar de hábitos. Então, aquele canudinho do todinho que a gente toma lá da Nestlé, ele não é mais de plástico, ele já é de papel. Então, uma atitude de uma senhora conseguiu fazer uma diferença aí nacional. Para finalizar, antes de finalizar, só para citar também que eu citei aqui alguns países, mas vou voltar aqui para o Brasil para também não escutar, ah, mas você está comparando o Brasil com a Europa, com os Estados Unidos. Não, nós já temos hoje mais de 52 municípios com essa lei sancionada, temos mais ou menos 28 em discussões nas câmaras municipais, e já temos 20 já aprovados, aguardando somente o sancionamento das prefeituras. E o Senado eu também já citei, então não é uma discussão nossa. Para finalizar, então, eu deixo como reflexão um trecho da fala da Greta Thunberg, uma menina de 15 anos que o ano passado teve a ousadia de discursar perante líderes mundiais na conferência da ONU de mudanças climáticas. E ela disse o seguinte: você nunca é pequeno demais para fazer a diferença. Imagine o que nós poderíamos fazer juntos se realmente quiséssemos. Eu quero um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E eu acredito muito que os nobres vereadores também assim desejam. Muito obrigada. Eu dou uma parte agora para o João Feitosa, que pediu primeiro.
Obrigado, nobre vereadora. Eu parabenizo Vossa Excelência e pode contar sim com o meu apoio e com o meu voto. Haja visto que a gente tem que pensar assim no meio ambiente. Hoje o mundo se discute a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Né? E é lógico que Vossa Excelência está de parabéns em estar trazendo esse projeto, e não é de uma hora para outra, mas sim da moralidade, fazer com que nosso meio ambiente venha a ter mais condição e mais sobrevivência para todos nós, para o futuro, né? Para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Uma parte para o vereador Lizier.
Também, como vereador João Feitosa, eu gostaria assim, de parabenizá-la por essa iniciativa, né, por essa coragem de estar aí contra, digamos assim, eu não diria contra a maré, né, mas contra as questões legais, mas lutando com afinco acerca disso aí. Mas deixar claro aqui o seguinte: isso aí, eu não diria nem a ponta do iceberg. Isso é muito pequeno diante do que nós temos aí na questão de plástico. Canudinho, sacolas plásticas, é muito pequeno. Se você pensar o que nós temos, o nosso arroz, todas as nossas embalagens, nosso refrigerante, a nossa cerveja, onde vai usar os canudinhos, quer dizer, cerveja, Japão, cerveja não toma com canudinho não, né, Japão? Cerveja não, mas tudo tem embalado em plástico. Todas as nossas mercadorias, nossos gêneros alimentícios, tudo vem embalado em plástico. Então, a geração de plástico, de resíduo plástico, é enorme, muito maior do que a sacolinha plástica. A sacolinha plástica, muitas vezes, a gente recicla ela, né? Diz que é brega, mas todo mundo pega a sacolinha plástica, vai ali no lixinho da pia, né? E vai reutilizá-lo e etc. O canudinho pode ser abolido facilmente, não é muita dificuldade. Temos que parar com isso. A gente vê nos outros países aí, eles é padrão todo mundo levar sua caneca para o ambiente de trabalho. Qual a dificuldade? Aqui na Câmara nós usamos copos recicláveis, nós temos um copo de vidro aqui, nós não usamos copo descartável. Temos que mudar, né, a nossa forma de encarar as coisas. Né? E os fabricantes também têm que começar a mudar a forma de encarar as coisas, né? Mudar o tipo de embalagem. Tudo começa por aí. Mas parabéns e boa sorte.
Obrigada. Só finalizando, um minutinho, presidente. Vou citar aqui, vereador Lisier, o projeto que está correndo no Senado, ele proíbe, inclusive, a fabricação desses produtos para armazenamento de produtos alimentícios. Eu vou ler aqui um dos artigos. São proibidas a fabricação, importação, distribuição e ainda que a título gratuito a comercialização de sacolas plásticas para acondicionamento e transporte de mercadorias, bem como de utensílios plásticos descartáveis para consumo de alimentos e bebidas. Então aqui vão entrar aqueles garfinho, colherzinha, pratos descartáveis, aquelas sacolas que a gente compra o arroz e outros produtos alimentícios, né? Então essa é uma preocupação aí de todo o nosso país, na verdade todo o nosso mundo, e não poderia deixar, mesmo que pequeno o projeto, de ser uma preocupação aqui do nosso município. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eliné Rosa. Na sequência, convido os últimos oradores do grande expediente, vereador Jean, que irá dividir seu tempo com o vereador Domingos Paulo, ambos, cada um por 5 minutos.
Não, estou tranquilo. Bom dia, senhores. Presidente Luiz Lacerda em exercício. Cumprimento Vossa Excelência e os demais pares. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester e também a todos que nos acompanham nas galerias. Na verdade, eu venho aqui mais uma vez, um assunto, de certa forma, que tem passado um pouco desapercebido, vereador Fernando Paiva, a partir do ano de 2019, são as obrigações da Saniago em relação à rede de esgoto na cidade de Anápolis. Eu quero relembrar aqui que em 2014, a partir do momento que em 2013 nós começamos, vereador Elias, nós tivemos uma série de reuniões com a Saniago, inclusive com os profissionais dos técnicos de Goiânia, e em 2014 nós recebemos uma informação por escrito aqui que nós teríamos o início do processo de implantação de esgoto dos bairros da região oeste, que são os bairros adjacentes à APA de João Leite. Por que eu estou falando isso, vereadores? Porque nós estamos aí já praticamente há 7 anos aguardando essas providências e lutando para que isso realmente venha a acontecer. E nós tivemos essa confirmação por escrito em 2014, que no PAC 3, da nova licitação, nós teríamos a implantação da rede de esgoto no Itamaraty, no Bom Sucesso, no São Lourenço, no Freustack. E por que eu sempre estou reiterando essas necessidades, às vezes até ficando chato? Mas é que, infelizmente, a coisa não acontece. E a população continua a sofrer com essa deficiência. No bairro Bom Sucesso, pastor Elias, o senhor sabe também, os moradores não têm onde abrir mais fossa, não. E às vezes, vereador Américo, ficam reféns ali de sofrer, inclusive, penalidade de multa por conta da precipitação de dejetos, só que a responsabilidade da concessionária, ela passa desapercebida. Então nós queremos fazer um apelo a Saniago sobre a nova gestão, inclusive ao governador Ronaldo Caiado, que possa determinar que realmente se faça a implantação do esgoto na região oeste. Não pode desenvolver economicamente por conta da questão da APA do João Leite, daí os ceramistas que sofreram para voltar às suas atividades parcialmente, mas não fazem a parte deles, que é implantar o esgoto. Então nós estamos cobrando mais uma vez que o bairro Freustack, São Jorge, São Lourenço, Bom Sucesso e as 4 etapas do bairro Itamaraty seja de uma vez por todas contemplado com esgoto. Nós temos aqui uma informação por escrito de 2014 do engenheiro da Saniago, onde ele me comunicou que as 4 etapas do Itamaraty seriam iniciadas. Nós estamos em 2019 e nada aconteceu. E não pode agora a Saniago argumentar porque o prefeito, a prefeitura não assinou o projeto de prorrogação, o contrato de prorrogação, vereador Domingos. Porque o contrato originário, senhor, só vence em 2023, Célio Júnior. Somente em 2023. Então, essa argumentação, ela não tem fundamento, ela é pífia e ela brinca com a nossa inteligência. Então, nós queremos clamar aqui, não a Tânia, que, na verdade, fica refém das decisões superiores da Saniago, mas aos responsáveis pela Saniago e, sobretudo, ao governo Ronaldo Caiado, que toma essa providência. Porque são mais de 25 mil pessoas morando nessa região, vereador Mauro, que sofrem com a falta de esgoto. Então nós queremos clamar. Os produtores do Piancó estão sofrendo ali, vereador Elias, por conta da criação da unidade de conservação, ou seja, o município faz sua contrapartida. Vai ajudar a Saniago em questão do abastecimento.
para manter o abastecimento da cidade, estão criando a unidade de conservação do Piancó e os próprios produtores rurais estão dando a sua contrapartida, porque estão sendo tolhidos ali, tendo que restrições de áreas que eles possuem há mais de 100 anos. Mas, em contrapartida, a Saniag não cumpre as suas obrigações. Estou levantando e relembrando esses compromissos, vereador Teles, porque nós temos que cobrar também dos nossos deputados estaduais eleitos por Anápolis. Não apenas os três de Anápolis, mas aqueles que vieram aqui e também prometeram, eu tenho inclusive áudio de candidato de fora, prometendo esse trabalho para a população nessa região. Então, cadê os senhores deputados? Vamos reforçar o nosso pleito aqui da Câmara Municipal para implantar o esgoto na região oeste da cidade de Anápolis, que desde 2014 nós temos um ofício comunicando a implantação. E não queira agora sanear, dizer que a prefeitura não assinou o contrato de prorrogação, porque o contrato originário só vence em 2023, vereador Luiz Lacerda. Então isso não pode ser subsídio para essa questão. Depois falaremos mais sobre o assunto, devolvo a palavra.
Ô, presidente, o senhor está na atividade aí, presidente. Luiz Lacerda. Vereador Luiz Lacerda.
Desculpa, não tinha notado, porque o vereador Giancarlo vai dividir o tempo. Eu estava atento aqui nos 10 minutos. Na realidade, o vereador Giancarlo vai dividir seu tempo com o vereador Domingos de Paula, que fala lá por 5 minutos.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar todas as pessoas que acompanham a sessão. E eu quero aqui começar a minha fala desses 5 minutos em relação ao assunto que o vereador Japão estava aqui na tribuna falando da perseguição do seu presidente partidário em relação à sua pessoa. Quero dizer, vereador Japão, que eu já estive aqui para poder falar sobre esse assunto e vou reiterar sobre esse assunto do senhor. Primeiro, o senhor é uma pessoa que teve, primeiro, coragem de colocar o seu nome para poder ser apreciado pela população anapolina. O senhor teve coragem de colocar o seu nome para poder ser apreciado pelas urnas. Pelas urnas. Pessoa, quando quer fazer o que está fazendo com o senhor, a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar o seu nome para poder ser apreciado também. Se não tiver coragem de colocar o seu nome para poder ser apreciado pelas urnas, coloca seu nome, provavelmente, para poder ser presidente ou síndico de bairro ou de condomínio, para ele poder ser testado primeiro nas urnas. E a diferença do mandatário que é testado pelas urnas, o senhor pode comprovar no dia da visita do presidente Bolsonaro aqui na cidade, aonde o senhor, através do seu mandato, o senhor teve o seu nome numa lista ali, aonde o senhor entrou, aonde o presidente Bolsonaro estava, o senhor como vereador, com outro vereador que foi lá, entregou um título de cidadania anapolina ao presidente da República, e o senhor presidente sequer tinha um nome na lista e sequer foi autorizado a entrar aonde as autoridades estavam. O que, que é autoridade? Autoridade são pessoas ser batinada pelas urnas, igual o vereador Mauro Severiano falou. Então, o senhor não preocupe com esse tipo de pessoa. Pessoas que querem realmente defender, falar em nome da população, ele tem que colocar o seu nome ali para poder ser sabatinado pelas urnas. E o senhor falou, então, o senhor tem legitimidade para poder falar em relação. E outra, se porventura, lá na frente, o PSL não quiser o senhor, tem um monte de partido aí que vai abrir espaço para que o senhor possa disputar a sua eleição. E essas pessoas que ficam falando, ele tem que preocupar em montar chapa. E hoje montar chapa não é fácil. Brincar de ser presidente é fácil, agora montar chapa para poder disputar a eleição de vereador e até mesmo de prefeito não é brincadeira. Esse é um assunto que a gente queria trazer, da minha parte eu queria colocar um ponto final em relação a isso. O senhor tem o nosso apoio aqui na Câmara Municipal. Não só o senhor, qualquer vereador aqui que estiver sendo perseguido da forma que o senhor está sendo, vai ter o apoio dos demais vereadores. Um outro assunto que eu quero trazer à população anapolina, um assunto interessante que o vereador Mauro Severiano trouxe aqui na tribuna hoje. O que é em relação ao governo Caiado. Vereador Mauro, só para o senhor ter um dado, a secretária de Estado, a Fátima Gravioli, que é do Estado de Rondônia, nada contra ela ser do Estado de Rondônia. Tem 8 meses de governo. Mês passado, mês de julho, nós aqui comemoramos o aniversário da cidade de Anápolis. Sequer, vereador Pastor Elias, uma escola estadual sequer foi passado tinta na cidade de Anápolis. Será que o governo do Estado não tem condição de comprar aí 20 latas de tinta para pelo menos pintar uma escola para poder fazer uma inauguração dessa escola? Não tem. E outra, ali no Daia foi feita uma maquiagem só na avenida principal. Só na avenida principal. O vereador Paulo de Lima, que tem sua indústria, aquelas vias paralelas, até hoje não foi recuperada o tampa-buraco. E aí é um desrespeito com o empresário anapolino. Por quê? Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás. E aqui eu sempre usei a tribuna e disse o seguinte: eu não sou contra nenhum tipo de governo. Eu sou a favor que o governo, por mais que seja um pequeno tempo que esteja no governo, ele tem que dar contrapartida para o município. E o município de Anápolis até hoje não recebeu nenhuma contrapartida do governo estadual, do governo Caiado. A não ser a mesma contrapartida que o governo Marconi dava à população anapolina, que é aquelas blitz que sempre foi feita na cidade de Anápolis, vereador Mauro. Continua da mesma forma, arrecadando e não devolvendo da forma que a cidade de Anápolis precisa. Anápolis tem déficit, principalmente de escola estadual aqui na cidade. Eu espero que os nobres pares aqui, que têm uma boa relação com o governo estadual, possam subir na tribuna e trazer novidade positiva à população anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o grande expediente. E convido o vereador Mauro Severiano para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Deusmar Silva, Luzimar Silva, vereador Geli, vereador Ederson Lopes, vereador Deusmar Japão, vereadora Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lesie Borges, vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Domingos de Paula, vereador Mauro Severiano, vereador Lela Varenga. Quórum suficiente, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima também está presente. Havendo quórum suficiente, vereador Alfredo Landim, havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E solicito ao vereador Tele Júnior que faça uso da palavra pela liderança do PMN.
Presidente, agradeço o nosso líder na casa, o vereador Luzimar Silva, líder do PMN. Não, é só para poder notificar, agradecer a fala do Mauro Severiano, citou o nosso nome, e também pelas colocações dele em relação a ver que a gente está tentando fazer aqui algum tipo de defesa. Não é defendendo nenhum governo, né? Até agradeço para o senhor olhar por essa ótica, mas apenas a gente enxerga aqui que o Caiado hoje está passando. Eu fui candidato ao lado dele, pedimos voto, assim como o senhor votou também nele, ele gosta muito do senhor, do filho do senhor, mas as mesmas dificuldades que o Roberto Naves Domingos Paula passou no início do governo, a gente acredita que Bolsonaro, Caiado, agora nesse início, esteja passando. Reclamações em relação à demora e essas outras soluções, a gente também percebe isso. Pelo contrário que o senhor falou, que eu não percebo. Eu percebo sim, é tanto que ontem eu estive na delegacia e percebi a necessidade de nomeações. Então, e hoje está vindo um requerimento justamente cobrando para a cidade de Anápolis novas nomeações no administrativo das delegacias. A gente está atento, fomos eleitos também para representar o povo, e entre governo e povo a gente sempre vai ficar com o povo, porque é desta forma que a gente faz a política. Então acredito que os requerimentos das necessidades da cidade de Anápolis são penitentes. Aquela situação, Lélio, da Santa Casa, da saúde, estivemos apoiando os requerimentos de vocês. Encontrei pessoalmente o Ismael Alexandrino, falei que ele precisava atender com mais rapidez a situação da saúde, falou que vai subir para 600 mil, não sei se ele já começou a atender isso, lá com a irmã Rita, os 600 mil mensais, mas a gente sabe que as dificuldades de início de governo, né, por exemplo, das escolas cobradas, são pertinentes. O prefeito Roberto Naves também teve essas dificuldades, e agora que as obras começam a aparecer. E com certeza a gente teve aqui o companheirismo ao prefeito municipal, que agora começa a ter os seus... Só para encerrar, presidente, eu acho que da mesma forma vai acontecer com o governador do estado. É o momento que ele faz o ajuste, a gente aqui não está defendendo em nome disso, mas é uma visão parlamentar e a gente não pode ficar em cima do muro, tem que se posicionar. É assim que se faz a política. Obrigado.
Obrigado.
Um minuto, citar meu nome, senhor presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Concedo um minuto de réplica ao vereador Mauro, que teve seu nome citado.
Olha, quando eu citei o nome do vereador Teles, não foi contra a Vossa Excelência. Eu volto a frisar. O senhor citou aí. A diferença de Roberto Naves para o Caiado é muito simples. Só porque quando ela assumiu o governo, no outro dia ela nomeou o seu secretariado, primeiro, segundo e terceiro escalão. Tirou os que estavam. Agora, o Caiado é completamente diferente, vereador. Tem 8 meses aí que ele tirou todo mundo e não nomeou ninguém no lugar. É isso a diferença. Eu já disse várias e claras vezes aqui. Eu ainda vou subir essa tribuna e homenagear o governo Caiado. Eu estive com ele aqui quinta-feira passada, conversando de viva voz com ele. Por que que eu não nomeei uma pessoa de inteira confiança para essas vagas que estão aí? O ML não tem funcionário, as escolas não têm funcionário, todo o cargo do estado aqui está vago. É isso que é minha bronca. Não é que eu sou contra o Caiado, não. Como eu disse para Vossa Excelência, eu não tenho nada contra o governo Caiado. Mas eu já recebi 4 zap depois da minha fala na tribuna aqui. Me parabenizo, estou devolvendo a palavra. Parabenizando eu pela minha atitude, que eu não estou vereador aqui para ver e ouvir e ficar com vendas nos olhos, não. Eu tenho que falar. O povo me elegeu para me falar as coisas certas ou erradas. Por isso que eu estou falando. Eu não tenho nada contra o governo Caiado. Pelo contrário, eu quero que o governo dele dá certo, que ele é filho da terra, filho de Anápolis, que ele tenha sucesso. Ele está fazendo uma lambança no governo dele. 8 meses não é 8 dias, não. 8 meses são 8 meses. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi pela liderança do PV, não tem como fazer a comparação. 8 meses de governo da administração do Roberto Naves, nós tínhamos várias obras já inicializadas, obras que estavam paradas, foi tocada, algumas já entregue. Agora nós temos 8 meses do governo Caiado. Me apontam alguma coisa que foi feita aqui em Anápolis. Aqui é convênio com a Santa Casa, que até hoje está em 500, que ia aumentar mais 100. Não aumentou ainda, que lá já existia. E outra, não pagou sequer o atrasado. Não pagou sequer o atrasado. Não paga o atrasado, mas recebe os atrasados. Então, o que a gente defende aqui é que o governo se diz representar a cidade de Anápolis e ser filho da cidade de Anápolis, e aí aquele ditado popular. Ele, como filho da cidade de Anápolis, ele não está fazendo o dever de casa. Porque diz que santo de casa não faz milagre, né? E essa aí serve para o governador Ronaldo Caiado. Ele, santo de casa, não está fazendo é nada. Não é questão de estar fazendo milagre, não. Não está fazendo é nada. E aqui eu peço aqui aos vereadores que gostam de defender o governo Caiado, me convença de alguma obra ou de alguma coisa que o governo Caiado fez na cidade de Anápolis. Na educação, na saúde, na infraestrutura, ou se tem alguma empresa que trouxe, ou uma grande obra planejada para já começar. O Valdete aqui, ele é cobrado todo dia pela uma escola que até hoje não começou lá no Polo Center. Não começou. Trouxe uma secretária de Rondônia que ela nem sabe entrar na cidade de Anápolis. Ela sabe que Anápolis existe porque ela vai para Brasília e tem que, se for de carro, ela tem que passar na BR. Mas entrar na cidade de Anápolis e saber aonde tem um bairro de Anápolis, ela não sabe, a não ser que manda a localização para ela poder usar o GPS. Então o que a gente quer? Que o governo Ronaldo Caiado faça um bom governo, mas um governo que realmente traz para a cidade de Anápolis aqui que a cidade de Anápolis paga para o governo do estado de Goiás. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero agradecer aqui ao Américo, que é o nosso líder nessa casa,
Senhor presidente, eu quero aqui, em minhas palavras, pela ordem, dizer à população ali da região do bairro de Lourdes, dos bairros adjacentes, quando o senhor coloca aqui os nossos nobres pares falam a respeito do que o governo do estado, na questão da educação, ainda está capenga com a cidade de Anápolis, nós temos aí o quarto colégio da polícia militar, militar, que até hoje só conversa fiada. Uma lei aprovada pela Assembleia, foi aprovado qual seria o colégio que seria implantado, o quarto colégio militar, mais de 1000 alunos. Nós fizemos reunião, me disseram, eu estive junto com o nosso deputado estadual Hamilton Filho, e sequer até hoje nenhuma resposta nós temos a respeito da implantação do quarto colégio militar, que seria lá no Anófquinã. Eu estive juntamente com o vereador aí, o meu amigo João da Luz, lá com a secretária, a Fátima, na questão dos colégios estaduais que estaria vindo para a cidade de Anápolis. E concordo com o que o senhor disse aqui e com os demais nobres pares disseram aqui, que até hoje ainda não apareceu aqui na cidade de Anápolis. Cadê lá o colégio onde o vereador Valdete briga? Nada. Tem uma resposta de outro lá para o lado do filósofo, também nada. Quarto colégio da Polícia Militar, nada. Agora eu quero fazer uma cobrança, senhor presidente. Nós temos 3 deputados, seja ele do PT, de que for, de qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, uma cidade com 3 deputados, se não puder arrumar nada para a cidade de Anápolis, pode largar de mão. Pode largar de mão. Mas tem os nossos forasteiros que passam por aqui, pegam os votos e vão embora. Nós, vereadores, temos que ir atrás desse povo. Só vem na hora de pegar os votos e ir embora. Vamos cobrar deles lá também. Eu vou atrás, senhor presidente. Pode ter certeza. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado. Presidente, também queria agradecer o vereador Domingo e o pastor Elias, porque, hein, pastor Elias, inclusive isso aí, não pensa que os alunos estão agraciados. Que quem está perdendo é a população de Anápolis. Hoje mesmo, em relação ao que o vereador Domingo falou, em comparação ao governador e ao prefeito de Anápolis, hoje mesmo está assinando, o prefeito assinou a construção lá da Vila São Vicente, da igrejinha. Né, vereador Domingo? Então, o que acontece? Então, a diferença está muito grande, porque questões de que tinha problema no estado de Goiás tinha, mas ele conhecia os problemas, porque senão ele não candidataria a ser o candidato a governador. Então agora, questões de que até quando nós podemos esperar isso? Já está 8 meses, já é quase 1 ano. Daqui 2 meses, né, professora Geli, já tem que começar a fazer matrícula para quem quiser estudar o ano que vem, nas escolas que já são construídas. Imagina nas escolas que não são construídas. Então fica aqui meu apelo, que ele olhe com mais carinho e tenta concluir essas promessas que prometeram. Porque na época da eleição teve todas as promessas, inclusive de reformar tudo. Seria mudança de água por vinho. Essa foi a proposta que muitos fizeram, não só como o candidato a governador, como os colegionários deles, os cargos eleitorais deles. Então, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo que alguns colegas aqui devem ter memória um pouco curta, porque um sujo falado mal lavado é difícil. Se a gente ficar observando aqui o que que... Nesse mandato que a gente está aqui, pelo menos desde quando chegamos em 2017 aqui, do governo do estado, só recebendo bucha aqui. Vem um Goiás na frente, se não fosse o prefeito correr atrás, estaria tudo aí, os feirões e tantas obras aí no meio do caminho. O dinheiro só fez de conta que veio, mas nunca veio. A gente lembra muito bem. Nós recebemos o presente de grego aqui do governo do estado, do PSDB passado, né? Que foi aqueles presos que trouxeram para cá, para Anápolis, né, vereador Luiz Lacerda? O trabalho que nós tivemos para retirar esse pessoal daqui.
presente de grego que nós tivemos aqui. Isso foi o presente que nós tivemos no governo passado, Anápolis. Importante a gente fazer uma reflexão de vez em quando, voltar um pouquinho, né? Se talvez não fosse essa casa aqui, o Poder Executivo, juntamente com o Poder Judiciário, talvez nós estávamos com esse pessoal até hoje aqui, tendo assassinato todos os dias, né? Eu torço muito, vereador Mauro, né? Muito mesmo, igual o senhor, Vossa Excelência, para que nós possamos comemorar aqui no final do governo realmente sucesso, que a população possa ser atendida, né? Eu não estou aqui querendo defender A e nem B, só estou querendo defender aquilo que é correto. Quando acerta, terá meu apoio. Quando erra, terá minha condenação também. Então, estou do lado do povo, esquerda ou direita, isso não importa. O importante é estar ao lado do povo. E a população anapolina é boa de memória e sabe o que nós recebemos aqui nos últimos anos. Obrigado, boa palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, solicito a liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Já, presidente. Ainda discorrendo acerca também da questão da Saniago, nós temos agora esse projeto aí do Executivo Municipal, do prefeito, importante para a cidade, de instalar ali o DAIA Municipal, né, o Distrito Municipal, importante para a região norte, e sobretudo porque reconhecemos que a cidade é populosa, necessita de ampliar o número de vagas de emprego, gerar renda, precisamos descentralizar e não ficar refém apenas da questão do DAIA, assim como a própria Aparecida de Goiânia fez. Mas a nossa preocupação, inclusive, é também com a Saniago, porque nós sabemos do que muitas vezes se compromete e não cumpre. Então nós precisamos estar cobrando, porque esse benefício chegando na região norte, a implantação do Distrito Municipal, nós precisamos, sobretudo, também que a Saniago dê o respaldo para que seja realmente viabilizada ali a implantação das unidades industriais. Então nós queremos sim que seja feito esse distrito. Realmente é importante para o município. Estaremos avaliando o projeto e aprovando certamente a permuta de acordo com as regras jurídicas, mas precisamos também estar atentos a essa questão, porque o pessoal do Piancó está preocupado, sobretudo porque a Saniago impõe medidas de restrição, mas a contrapartida para a cidade nós estamos visto aí que é falha. Por isso que eu levantei essa questão da região oeste, por isso que ali no bairro Santo André iniciou e não concluiu a implantação do rede de esgoto também. Nós precisamos, porque são cerca de 13 milhões mensais, presidente, de acordo com a própria Saniago, inclusive não apresentou aqui o relatório financeiro, balancete, vereador Teres, que determinamos aqui por uma lei de iniciativa sua. Precisamos cobrar isso aí, porque senão vai acabar inviabilizando o crescimento econômico e às vezes até a implantação aí desse importante distrito municipal que nós queremos que aconteça. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicita a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 279 de junho de 2012, Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, Comissão de Indústria, com 6 emendas foram favoráveis e Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto. Entretanto, a pedido de vista do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 037/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e a pedido de vista do vereador Paulo de Lima.
Vistas concedidas ao vereador Paulo de Lima.
Projeto de Lei Ordinária 040 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que autoriza o Poder Executivo Municipal a isentar os doadores de medula óssea do pagamento de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável, de Saúde também favorável com emenda. Comissão de Direitos Humanos e de Finanças também favoráveis ao projeto.
O projeto 040 de 2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto, apesar de simples, um projeto de grande relevância, porque o espírito desse projeto é incentivar as pessoas a se tornarem doadoras de medula óssea. E na, no escopo aí do projeto, diz que para se essa pessoa realmente tenha o direito à isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos, ela tem que ter o seu nome registrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é o REDOME. Então, esse é o mérito do projeto. É, através dessa isenção da taxa, nas inscrições de concursos públicos municipais, essas pessoas que forem inscritas nesse cadastro nacional, como doador de medula óssea, ela vai ter essa isenção. O mérito é esse, é para incentivar as pessoas para que elas possam se tornar doadoras de medula. Houve uma emenda na Comissão de Saúde, através da vereadora Eliner, fazendo com que não seja uma isenção de 100%, mas que seja de 50%. Apesar de estar agora discutindo o projeto, mas eu já quero me adiantar que sou favorável à emenda da vereadora Eliner, baixando de 100% para 50%, porque eu considero que ainda assim 50% já é um incentivo, porque o objetivo ele não é prejudicado, o objetivo é incentivar que as pessoas elas se tornem doadoras de medula óssea. Então esse é o mérito do projeto, esse é o objetivo. Agradecer aí aos membros da CCJ, da Comissão de Saúde e da Comissão de Finanças, que foram e da Direitos Humanos, que foram todos favoráveis a esse projeto. Eu espero que ele seja aprovado hoje em plenário e possa alcançar o seu objetivo.
Uma parte,
devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereadora Eliner Rosa.
Bom, eu realmente ia citar a questão da emenda, e aí eu gostaria só de explicar aqui a razão de ter feito a emenda para quem está nos ouvindo, principalmente que talvez não tenha ciência técnica de como funciona para que alguém seja um doador de medula. O doador de sangue, né, ele, só para fazer uma explicação, uma comparação, ele tem que comparecer a algum banco de sangue e realmente realizar aquela doação. Então ele fica ali por bastante tempo, às vezes mais de hora, e o sangue dele é realmente colhido. Para que a pessoa seja doadora de medula óssea, ela não vai lá e doa a medula óssea. Ela simplesmente faz uma doação mínima de sangue, é retirada um pouquinho do sangue, e aquele sangue, as informações daquele sangue, são cadastradas no Cadastro Nacional de Doador de Medula Óssea. Então, uma vez que você faz essa coleta, muito simples, você já se torna um doador de medula. Porque, na verdade, a medula só é doada no momento em que se acha alguém compatível. Então, se hoje existe um paciente em qualquer lugar do país, ou às vezes até do mundo, e eles conseguem fazer essa análise e verificar que o fulano de tal, lá de Anápolis, é compatível, aí sim o fulano de tal vai ser chamado para que seja doada essa medula. Então, a minha preocupação em relação a não entregar a isenção total é tendo em vista que o custo de um concurso público, ele não vai ser reduzido com essa lei. Ele existe e, possivelmente, as outras pessoas que não sejam cadastrados, então, eles poderiam ser prejudicados pelo aumento, então, do valor do concurso. Então, acho que parabenizo o vereador pelo projeto e a minha emenda no sentido de modificar para somente 50% e não isenção total, mas isenção parcial de 50%, foi nesse sentido, uma vez que qualquer pessoa pode estar cadastrado e pode nunca na vida dela realizar essa doação, até porque no Brasil essas doações ainda são feitas muito, de formas muito, muito pouca ainda, né? Então foi só nesse sentido, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner Rosa. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Eu, na realidade, havia pedido uma parte ali ao líder, mas o tempo dele também já estava se esgotando, mas eu havia pedido a parte justamente para que ele continuasse na sequência, nos explicando, que o vereador Eliner Rosa já desfez mais ou menos aí a nossa dúvida. Mas a minha pergunta era justamente em relação a isso. Por que especificamente o doador de medula, essa isenção para o doador de medula, uma vez que nós temos aí vários outros tipos de doadores de órgãos cadastrados aí. Então, era justamente nesse sentido que eu estava fazendo a pergunta, por que o projeto, ele mira ali especificamente o doador de medula óssea, e não também doador de outros órgãos, tão importante aí também, tão vital aí, para salvar aí várias e várias vidas que nós temos. Era apenas essa dúvida que eu gostaria que o autor ou a própria vereadora Eline pudesse esclarecer para nós.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu também quero cumprimentar o vereador Ederson Lopes pelo projeto, né? E também, ao mesmo tempo, também concordar com a fala do nobre vereador Luiz Lacerda. Eu vejo que talvez nós poderíamos ter incluído nesse projeto aí, que eu vejo que é de mais importância ainda, os doadores de órgãos, né? Que pudesse ser incluído realmente, e de repente a mesma, a gente mesmo possa promover um projeto paralelo, porque eu vejo também essa importância. E a explicação que a vereadora Lindo deu, essa explicação técnica, é bacana, e também, quanto à emenda também, eu acho que você dar a isenção 100%, talvez você estaria abrindo mão de receita, né? Então, por ter diminuído essa taxa aí para 50%, você está favorecendo, mas dizer que o projeto é de alta relevância, vereador Pastor Ederson, né, meu líder, aqui nessa casa, aqui o líder do governo, e dizer que estamos juntos nessa aí, né? Mas talvez a gente possa providenciar um projeto nessa parte aí, que possa realmente valorizar e incentivar que as pessoas possam realmente fazer a doação de órgão, possam ser doadores de órgão, porque eu vejo que é até de mais importância ainda, mas sem sombra de dúvida, é um projeto de alta relevância. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à secretária para a leitura e votação da emenda modificativa.
Como explicado, então, nas nossas justificativas, a emenda modificativa, ela somente altera o artigo 1º do projeto, que passará a vigir da seguinte forma. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a dar isenção parcial de 50% aos doadores de medula óssea devidamente cadastrados perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, do pagamento de taxa de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Anápolis no âmbito de sua administração direta e indireta.
A emenda modificativa da Comissão de Saúde está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto.
O projeto 48 de 2019 está em discussão. Com a palavra a autora, a vereadora Eline Rosa.
Não vou ocupar o tempo todo que eu tenho, mas é só para lembrar os nobres vereadores que este é um dos projetos do qual eu falei no grande expediente e peço aí a contribuição dos vereadores pelo voto positivo. Obrigada.
O projeto está em votação.
Eu quero discutir os projetos.
Com a palavra na discussão do projeto, ainda em tempo, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu pediria os pares aí, pedir voto para esse projeto. Talvez as pessoas que estão lá fora pensem que não é importante.
Questão de ordem, tá, presidente?
Talvez as pessoas que estão lá fora, nos ouvindo, pensem que não é importante. Pedro Mariano, na segunda legislatura dele, ele apresentou um projeto aqui que ninguém poderia usar celular dentro do banco. Ele foi xingalhado, chicotado aqui, e hoje é a realidade. E hoje está no Brasil todo. O projeto da vereadora Eline, hoje já existe em São Paulo, vereadora Eline, presidente, que não pode usar sacolinha de plástico em supermercado, também canudinho, em qualquer tipo de bebida. Isso é um mal desagradável para o mundo. Hoje você joga qualquer plástico na terra, fica 60, 70 anos sem ele desaparecer. Às vezes a pessoa pensa que não é válido esse projeto. E é de suma importância. Pediria aos pares que prestassem bem atenção e votassem nesse projeto. Por quê? Isso é bom. Nós que estamos discutindo o meio ambiente, no mundo todo, discutindo sobre a Amazônia, Alemanha, meio ambiente, isso é uma desgraça para o meio ambiente. No Rio Tietê, em São Paulo, quando vem aquelas inundações, o Rio Tietê fica cheio de garrafa pet, canudim e tantas coisas, etc. Então, tem muito jeito de combater isso aí. Eu não estou nem fazendo propaganda. Você vai aqui no McDonald's, aqui, ó, os canudinhos não é feito de plástico, não. É de um papel que em 24 horas ele deteriora. Então, parabéns, vereadora Aline, vou votar no seu projeto e que se faça assim. E eu quero que o prefeito sancione esse projeto.
Discutindo,
e eu sou dono do supermercado, veio uma minuta do sindicato do supermercado de São Paulo que lá não se usa mais aquele saquinho plástico para o supermercado. Veio uma minuta para todo supermercado do Brasil. Estou terminando, senhor. De qual eu recebi. E eu quero que cheguem a Anápolis para não ficar usando sacola de plástico também no supermercado. Oh, nós estamos num mundo de ciências, tecnológico, que pode substituir esses plásticos por outra coisa, que seria mais agradável para o ambiente. Só isso eu devolvo a palavra e eu peço para que faça uso do meu voto, que eu vou votar no projeto.
Obrigado, vereador Mauro. Vereadora professora Geli.
Discutido, presidente.
Senhor presidente, apenas é uma questão de ordem para entender o projeto, porque, segundo o que eu tinha entendido, houve uma alteração no projeto, porque as comissões manifestaram contrárias ao projeto. E aí houve uma modificação e eu entendo que deveria voltar para as comissões. Olhando aqui o projeto, a Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto. Aí nós não temos que votar, não é o nós temos que discutir, não é a...
O contrário apenas quando a CCJ vota o contrário. Nós temos o parecer favorável da CCJ e o contrário da Comissão de Indústria e Comércio.
Aqui está a nossa pauta aqui está constando comissões contrárias. Aí eu fui olhar aqui, está apenas a CCJ, apenas a comissão que está contrária ao projeto.
Então, na verdade,
eu não entendi, porque, na verdade o meu entendimento era que, quando a Eline conversou, é que ela havia mudado, colocando de forma gradativa. E não o não uso de forma gradativa, e não que era o mesmo projeto. Então, houve um entendimento pela fala que ela teve conosco antes.
Tá. Só para quem
está... E a nossa pauta está errada, a nossa pauta está constando aqui.
Não, a minha pauta está correta. Inclusive, vou fazer a leitura para Vossa Excelência. Constituição e Justiça, Finanças, favorável ao projeto, Indústria e Comércio, contrário ao projeto. Então, continua a discussão do projeto. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a preservação do meio ambiente para salvar o nosso planeta aí de uma futura catástrofe, hoje é uma preocupação de toda a sociedade, não só de Anápolis, do Brasil, de Goiás, mas do mundo. E, obviamente, esse projeto da vereadora Eline Rosa vem contribuir com isso. É a contribuição da Câmara Municipal para que nós possamos aí estar salvando o planeta. E o triste de tudo isso, senhor presidente, é que a gente vê hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, na contramão de todo esse movimento da sociedade, dos políticos, das instituições, da sociedade organizada, que tem esse movimento aí em favor da defesa do meio ambiente, e na contramão disso, de tudo isso aí vem o presidente da República, Jair Bolsonaro, numa campanha, na realidade, não de preservação, mas de destruição do meio ambiente. As suas atitudes, as suas falas, totalmente voltadas aí, contra tudo aquilo que a sociedade está fazendo para preservar o meio ambiente. Infelizmente, o presidente da República, que tinha que estar dando um exemplo de preservação do meio ambiente, tem a oportunidade aí, inclusive, está dando um exemplo para o mundo da preservação do meio ambiente, faz o contrário, instituindo aí realmente um terrorismo contra aqueles que defendem o meio ambiente. Inclusive extinguindo órgãos de defesa do meio ambiente, extinguindo conselhos, demitindo pessoas do seu governo que são a favor da preservação do meio ambiente. Então, lamentável o que a gente vê vindo da presidência da República, o exemplo que a gente vê do presidente da República em relação a essa questão. Ainda bem que temos aí as câmaras municipais, os vereadores, a sociedade empenhada nessa questão. Porque se depender do presidente da República, eu não sei qual vai ser o futuro do Brasil em relação à preservação do meio ambiente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda.
Discutindo, presidente.
Na
agora
sequência, vereador João da Luz.
Presidente, eu entro na discussão desse projeto porque ele é extremamente relevante. Nós, o povo, se tivesse a consciência da importância da reciclagem, nós não precisaríamos estar aprovando uma lei que proibisse. Bastava a conscientização. Você tem ideia, por exemplo, hoje a reciclagem ela acontece em todo o Brasil em torno de aproximadamente 10%. 10% é reaproveitado. Aí o que acontece? Nós temos que aprovar, porque as pessoas não se conscientizam, nós temos que aprovar projeto de leis que proíbe, infelizmente. Porque nós temos que avançar. Nós precisamos de avançar porque o Brasil, as reservas do Brasil dependem do meio ambiente. E em 20 anos nós podemos entrar em colapso total. Então nós precisamos dar um passo adiante, começar a mostrar que nós temos que mudar, temos que mudar. Se não é pela conscientização, tem que ser pela proibição. Infelizmente. E eu fico tranquilo, na verdade eu estava preocupado com relação à questão do desemprego, mas esses serão 5 anos que as empresas terão para se adaptar. E não vai desempregar, porque o projeto, a pessoa ela pode fabricar sacolinha com material biodegradável. Então é uma questão de adaptação. Então, e o Senado também, daqui a um dia vai ser uma lei federal. O Senado vai estar votando isso aí para o Brasil. Então eu quero antecipar, viu, dizer que a iniciativa de Vossa Excelência, vereador Eline, é plausível. Nós temos que avançar sim, e eu tenho certeza que a cidade de Anápolis vai dar um bom exemplo para o estado de Goiás, aprovando essa lei aí, e nós precisamos de avançar. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, vereadores, primeiramente, presidente, eu acho que a reciclagem no Brasil é uma das maiores do mundo. Então, o Brasil recicla tudo. Praticamente 99% dos plásticos são reciclados. E lá perto da minha indústria, lá no Dai, eu tenho um reciclagem que é um dos maiores do Centro-Oeste. Então, pelo comércio, pelo gera emprego, os canudinhos e tudo mais, eu voto contra esse projeto, porque eu acho que nós vamos desempregar muita gente e a cidade de Aná vai dar um péssimo exemplo numa crise que o país está. Então, a vereadora tem razão, nós precisamos de cuidar do meio ambiente. Mas a cidade de Anápolis não tem rios tão grandes assim para nós jogar coisas no mar, qualquer coisa parecida. Então, eu acho que nós temos que pensar bem, que nós temos aqui, presidente e caros colegas, nós temos que gerar emprego. A situação está difícil. Nós somos vereadores, todo dia está no nosso gabinete mais de 10, 15 pessoas pedindo emprego. Pessoas necessidade de emprego nesse país. Então, a crise está muito difícil. Então, você deixa de gerar emprego, o comércio deixa de vender. Nós temos que pensar no comércio, nós precisamos da arrecadação do município, nós precisamos de saúde, nós precisamos de cuidar de outras coisas da cidade. Agora voltamos um projeto que vai prejudicar o comércio, que vai prejudicar o ICMS do município e tudo mais. Eu acho que pode esperar mais o tempo, tem que vir a lei, tem que vir lá de cima para descer para baixo. Agora nós começamos como vereador prejudicando o comércio, prejudicando as nossas indústrias da cidade de Anápolis, que temos fábricas de canudinho e tudo mais no município. Eu acho que é complicado, eu sei que a vereadora tem razão, não vai ser de uma vez, mas isso aí dói. Dói e dói no bolso de muita gente, de muitos pais de família na cidade de Anápolis. Então, eu voto contra, infelizmente, eu tenho que votar contra, porque a comissão nossa foi contra e eu continuo contra. Porque a comissão foi contra, então eu não vou mudar minha palavra e o meu modo de pensar. Então, eu sou contra. Se os vereadores, meus colegas, votarem a favor, infelizmente, não tem problema. O que eu posso fazer? Mas eu acho que quem vai perder é o município. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Agora sim, discutindo, esclarecendo as minhas dúvidas. E quando a vereadora Eline falou comigo, eu pensei que o projeto voltaria para as comissões e a gente pudesse ainda discutir ainda mais. Mas ontem, senhor presidente, eu recebi no meu programa um aluno premiado com um concurso nacional em que ele fez um desenho relacionado ao meio ambiente. Um aluno da Escola Municipal Clóvis Guerra, E ele falou uma frase muito interessante, um aluno dos seus 13 anos, mais ou menos. E ele disse que nós temos que pensar globalmente e agir localmente. E eu falei que foi uma aula que essa criança deu, esse aluno deu, para todos os ouvintes, e agora eu retransmito aqui a fala do aluno Vitor Felipe, e que eu achei muito interessante. Infelizmente, como o vereador Luiz Lacerda falou, nós não estamos, o nosso país não está pensando globalmente, nem agindo localmente em relação ao ambiente que nós vivemos e que está sendo degradado. E também as pessoas não estão acostumadas a agirem simplesmente por uma questão de educação, de respeito à natureza, de respeito ao ambiente. É preciso ter sempre leis que venham punir. E eu conversava aqui com o Ederson perguntando se canudinhos recicla. Eu não sei se há reciclagem dos canudinhos também. Eu gostaria até que o Paulo me informasse. Eu acho difícil recolher para poder ser reciclado, apesar de ser um plástico.
Recicla, mas, sim, vereador.
É, mas eu acredito que possa ser reciclado, apesar de ser difícil, né? O recolhimento dos canudos, mas eu sou favorável ao projeto por estar aí defendendo o nosso meio ambiente. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, nós tivemos uma discussão bem profunda na Comissão de Indústria e Comércio. O vereador Paulo de Lima está coberto de razão. A comissão, em sua forma democrática, decidiu naquele momento pelo voto contrário, justamente observando a questão dos empregos e a questão das indústrias que poderiam ser fechadas, que inclusive entraram em contato com o nosso nobre membro da comissão nessa situação. Agora eu quero, por isso que o debate na Câmara, ele é amplo nas suas instâncias. Tem o debate na CCJ, na comissão de mérito e tem na de plenário. E o voto, ele pode ser modificado. E nessa situação, eu quero modificar o meu voto, contrariando o voto que eu tive lá na comissão, justamente pelo debate tido aqui hoje, pela autora, e principalmente, Paulo, pelo esclarecimento que ela nos trouxe, que a FIEG, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, manifestou com a assessoria do Sandro Mabel, presidente, manifestou que esse prazo de 5 anos é favorável à indústria fazer o seu rodízio de produtos. Então, na forma da conscientização. É claro que todos os membros, e eu não quero entrar no mérito de ser contra ou a favor do meio ambiente, porque todos os membros aqui, os 23 parlamentares, são a favor do meio ambiente. E isso é muito maior, é a mesma questão do projeto da vereadora Thaís, naquela situação em que foi rejeitada porque tinha os carroceiros. Mas, desta forma, tendo a manifestação da Federação das Indústrias, que cuida da indústria diretamente, e também a gente observa que a sociedade, finalizando e concluindo, caminha para isso. Os mercados, os donos de supermercados, caminham também para essa conscientização. E, queira ou não, vai se tornar lei federal. Então, vamos deixar a Câmara sair na frente nisso e o projeto da nossa colega. Eu quero dizer que sou a favor e dedico esse voto ao Arthur.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, senhor presidente, cumprimentar a minha colega, a vereadora Eline Rosa, por trazer essa casa, esse projeto 048-2019. E eu, como membro da CCJ, dei a minha palavra lá e continuo com ela firme aqui. E gostei do que a nossa amiga, a professora Geli, disse aqui, do que o adolescente disse. Pensar globalmente e agir localmente. Fez tudo o que tinha que ser feito. Se nós, como legisladores da cidade, não pensar na questão do meio ambiente, tirar disso a prova, senhor presidente, os pedidos, os requerimentos que essa casa faz à Secretaria do Meio Ambiente, ao secretário de obra, para fazer desentupir essas bocas de lobo, meu irmão, É tonelada e mais tonelada de sacola plástica que é tirada de dentro dessas bocas de lobo, pelo amor de Deus. Eu sou a favor, sim, vereadora. E parabéns por trazer a essa casa esse debate. E tomara que isso vai gradualmente mudando, conscientizando os nossos comerciantes, que eles também fazem parte do que tudo que é necessário fazer essa mudança. Portanto, senhor presidente, antecipo aqui meu voto, sou a favor, sim, e creio que a nossa população anapolina vai dar um exemplo para o Brasil. Parabéns, vereadora. Tem meu voto, sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero também cumprimentar a vereadora Eliner, também sou membro da CCJ. O projeto foi discutido algumas vezes. Esse projeto, especificamente, estamos discutindo agora, é o das sacolas. E na sequência virá aqui o do uso dos canudinhos, né, e copos descartáveis, mas tem o mesmo mérito, a mesma intenção, o mesmo objetivo. Então eu penso que é um projeto importante, principalmente devido a esse prazo que é dado para adaptação. Então eu creio que nós temos que pensar sim nessa questão ambiental, começar sim a eliminar esse tipo de material. Não penso que vai ocasionar nenhuma crise com relação ao mercado de trabalho, até porque ela não está aqui através desse projeto proibindo a fabricação de sacolas, nem de canudos, nem de copos. É um material plástico. Esse material é que tem que ser mudado. Então, eu acho que isso é muito importante, esse prazo. Como o próprio presidente da FIEG diz, é um prazo razoável para que as empresas possam se adaptar. Se não me engano, a cidade de São Paulo, né, uma metrópole, ela já eliminou o uso dos canudos plásticos, e Anápolis é uma cidade... E qual? E o Rio também. Duas metrópoles, Goiânia... E Anápolis é uma cidade bem menor, então eu não creio que haja dificuldade com relação a isso. Então eu sou favorável, viu, Eliner? Acho que é importante tomarmos essas decisões aqui na Câmara Municipal, começarmos a ter essa ousadia de mexer nessas situações, mexer nessas questões. E com relação ao que disse o nosso novo vereador Luiz Lacerda, que sempre ele coloca o Bolsonaro, é um grande fã do Bolsonaro, sempre ele coloca o Bolsonaro nas questões. Eu quero dizer que, tirando as ironias e as manchetes tendenciosas de lado, quando você vai aprofundar nas questões realmente técnicas daquilo que o presidente Bolsonaro pretende, é realmente um crescimento sustentável do Brasil, sem realmente ter aquela rigidez ambiental que é forçada pelos países europeus, que devastaram lá as suas regiões e querem agora dar pitaco e fazer uma rigidez aqui no Brasil, pensando no lado comercial deles, para que o Brasil não se torne, né, um competidor à altura. Então, o presidente tem agido de maneira responsável, muitas vezes tem que dar respostas irônicas a uma imprensa tendenciosa. Mas nós que pensamos e analisamos as reportagens com profundidade, vemos que o presidente Bolsonaro está no caminho certo, inclusive na área ambiental. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a vereadora Eliner por esse projeto. Eu acho que nós precisamos realmente de projeto com sustentabilidade e precisamos avançar. Porque aqui na Câmara a gente tem alguns colegas que precisam evoluir em questões ambientais, né, em questões que no nosso país já estão em grandes mudanças. E com certeza o plástico é um dos maiores vilões dos problemas ambientais, né, já está comprovado. E o grande impacto também que ele causa, né? Até pelas questões dos animais, que é consumido com alimento. É mais de 100 mil animais, entre mamíferos e pássaros, morrem todos os anos por ingestão de sacolas plásticas. Então, com certeza, esse projeto é muito importante, queria parabenizá-la e dizer que estou favorável, porque a mudança que a gente quer ver tem que começar em nós. Então, voto a favor desse projeto.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui comungar da fala do novo vereador, o Ederson Lopes, a respeito do presidente da República. O novo vereador, acho que está sonhando com ele de vez em quando, né, presidente? Mas é o direito de todos nós, né? Vivemos num país democrático, né? Da democracia. Senhor presidente, a preocupação do novo vereador Paulo de Lima, ela realmente faz sentido. É porque nós não vamos acabar só com a sacolinha, aquela de mercado, não. Serão com sacos também, aquele saco de lixo também, não é isso, vereador? Aqui lá, eu vejo com certa preocupação o novo vereador Paulo de Lima também. Eu acho que o senhor está coberto de razão.
Agora, a gente precisa colocar na balança, ver qual é o lado mais favorável. Se é nós continuarmos com a produção dos sacos e sacolas plásticas, porque isso vai ter um custo. Com certeza, o novo material que vai vir, ele vai vir muito mais caro, vereador Mauro. Se você compra um pacotinho de R$3, com certeza o novo produto vai custar 10 ou mais. Vai pesar no bolso do consumidor. Então nós precisamos fazer uma análise correta. Inclusive eu estava falando com o vereador Ederson Lopes, né? E eu penso que se tivesse como a gente mensurar no final do projeto, colocasse que não extinguisse 100%, mas que deixasse pelo menos, sei lá, 10% ou 15%, diminuísse pelo menos 90% no final do projeto, porque tem alguns produtos que realmente talvez a gente vai precisar de colocar nos recipientes plásticos, né? Mas eu vou estar com o projeto, né? Eu vejo que pende mais pelo lado da sustentabilidade, pelo lado da ecologia, precisamos preservar sim. Mas eu vejo também com uma certa preocupação, a preocupação do novo vereador Paulo de Lima. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, o Mauro está pedindo me votar, tem 14 anos, senhor presidente, que patrulha meu voto aqui. Aí eu falei, 14 anos que está patrulhando meus votos. Senhor presidente, parabéns, Aline. Há duas semanas houve um debate na CBN, na rádio CBN, sobre a sacola, sobre a cidade de São Paulo, onde tinham sugestões futuramente, assim, as pessoas até aquela sacola de pano, aquela coisa, fazer as compras para carregar a mercadoria. Então, esse prazo aí que está no projeto de 5 anos para adequar é um prazo bom para as empresas, mercado, né? E aí no debate, ali no CBN, ele está falando que tem uma cidade lá que vai até colocar que as pessoas levam aquela sacola de pano para ajudar na compra, né? Para carregar a compra. E parabéns, iniciativa. Como eu prometi para o Maurão que me empatou o meu voto, mais de 14 anos, eu vou votar a favor. Devolvo falar, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu acho o seguinte, eu vou votar favorável a esse projeto, mas eu acho que ele poderia ter sido ampliado. Eu poderia colocar que aquelas embalagens que vêm com cereais, elas também deveriam não ser de plástico. Deveria ser de papel, papelão, alguma coisa nesse sentido, biodegradável. Agora, do jeito que está aqui, vai ser bom. E eu também acho que não vai atrapalhar a parte de reciclagem, também não, nesse ponto. Então, eu acho que é um projeto bom, que pode melhorar muito o meio ambiente da nossa cidade. É só isso, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem.
Contra, super contra.
Então,
presidente, eu quero abster o voto.
Pois não? Então, com uma abstenção do vereador Luzimar Silva, um voto contrário
do vereador Paulo de Lima,
os demais favoráveis, o projeto está aprovado por unanimidade. Pois não, vereador? Então, com duas abstenções, consta abstenção do vereador Valdete Fernandes, vereador Luzimar Silva. Contrário, vereador Paulo de Lima. Os demais favoráveis. O projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto, Comissão de Indústria e Comércio contrárias ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra inicialmente, vereador Luiz Lacerda, logo após Paulo de Lima.
Senhor presidente, eu quero discutir esse projeto apenas para fazer uma observação. Também, no mesmo rumo aí que nós tomamos em relação à sacolinha, esse projeto também do canudinho é tão prejudicial para o meio ambiente, para a natureza, quanto a sacola plástica. Agora, se for para poder também estar fabricando esse de papelão aí, está dispensado também, porque isso aí para tomar um...
para tomar um copo de líquido com esse canudinho, você tem que trocar o canudo umas 4 vezes. Então eles têm que arrumar aí uma outra saída. Existem aí, a criatividade aí dos comerciantes já está aí aflorando em relação a isso. É uma tendência também nacional e mundial. Já existem muitos estabelecimentos que não tem mais o canudinho em plástico, não fornece mais, já fornece esse biodegradável, mas eles têm que dar um jeito de melhorar esse tipo de papelão, porque ele também não tem jeito de usar, não. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Discutindo, presidente.
Presidente, o Luiz Lacerda tem razão. Vamos ter que usar o macarrão furado, que é macarrão antigo, né, presidente? Porque é o único que não vai dar coisa à natureza. Primeiramente, presidente, caros colegas, você vai deixar aqui em Anápolis, nós vamos proibir em Anápolis, Luiz Lacerda e demais vereadores. Aí, em seguida, o pessoal de Goianápolis, o pessoal de Interlândia, ou Interlândia é município de Anápolis, vai pertencer. E outros municípios, Alexânia e mais de 80 municípios que pertencem a Anápolis praticamente, todos vão usar. Os pessoal dos caminhões que passam na cidade, todo mundo vai usar. Então isso aí, eu acho que por enquanto tinha que vir uma lei federal, uma lei que existisse no Brasil inteiro. Não adianta você querer partir de uma cidade igual a Anápolis, a destruição do comércio, das coisas que se pode ser usado. O saquinho plástico não vai ser deixar de ser usado. Vai ser usado sempre. O saco lixo também. Eu sei que está discutido do canudinho e tudo mais, mas eu estou só relembrando que não vai ser retirado. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, é um projeto, é um gasto de tempo, infelizmente. Eu acho que tudo bem, a vereadora tem todo o direito, que é eleita para isso. Então, ela acha que o meio ambiente merece, tudo bem. Mas eu acho que nós estamos perdendo tempo com a população. Vai trazer um consumo muito grande, Luiz Lacerda. Quem vai pagar é nós que vamos pagar. É nós que vamos ter que pagar. O vereador não está pensando nisso, não. Ele está pensando só em apresentar o projeto. E depois, para vir esses outros embalagens, vai ser muito mais caro, gente. Pelo amor de Deus, você não está sabendo disso? Que vai ser muito pior para a população? Isso que eu penso. Agora, que todo mundo tem o direito de votar e achar que o meio ambiente merece respeito, tudo bem. O Luiz Lacerda está dizendo, Bolsonaro não gosta do meio ambiente. Mas eu concordo com ele também. Ele não gosta muito do meio ambiente, não. Ele quer desenvolvimento. Eu sou a favor do meio ambiente, mas Deus que não prejudicamos o nosso comércio, não prejudicamos as pessoas, os consumidores, meu presidente, entendeu? O consumidor é que vai levar, no fim quem leva é o consumidor, com certeza. Mas tem muito mais coisa importante para resolver na cidade, que nós precisamos de lutar muito mais. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que esse projeto tivesse sido desmembrado, né? Um projeto para os copos e outro para os canudos. Com os copos eu sou favorável, realmente. Agora, com os canudos eu sou contrário. Que eu também tenho que concordar com o vereador Luiz Lacerda, esse canudinho realmente é terrível. É, tenho que concordar com o senhor. Então, se fosse só dos copos, eu voltaria favorável. Agora, como é os copos e os canudos, eu tenho que votar contrário nesse caso, senhor presidente. Obrigado, eu vou parar a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não vou falar o nome do vereador para não dar um minuto. É engraçado, eu sou vereador de Anápolis, nós somos vereador de Anápolis. Eu não estou se preocupando com Goianá, Ouro Verde, se usa o tipo. Nós temos que fazer leis aqui, leis domésticas. A nossa legislação me permite, todos nós, nós estamos fazendo leis para Anápolis. Eu não estou legislando em Goiânia, em Goianápolis, em São Paulo, Rio Grande do Sul, não, nem Ouro Verde, não, com todo o respeito que eu tenho. Essa lei é para Anápolis. Oxalá se todos os vereadores fizessem um projeto igual o vereador Leline, lá no município deles. Então, nós estamos pensando em Anápolis. Eu ganho do povo de Anápolis, do município de Anápolis. Sou legislador aqui, do posto presidente para cá. Então, eu não estou pensando se lá vai usar ou não. Nós estamos começando o dever de casa. Então, por isso que eu vou votar nesse projeto. Agora, copo, sobre o copo, também teve um vereador que falou aí. Olha, a gente vivia sem isso 20 anos atrás. Aí que os povos das indústrias, os empresários, inventaram isso aí para vender mais copo. Qual a diferença de um copo de plástico e um copo de vidro? Eu acho que o copo de vidro, ele lava várias vezes, é maciado. Ele vem da indústria, ele não é lavado na lanchonete. O jeito que vem da indústria, ele é entregado para o público. Olha, e tem quem já confia. Então, fico do lado da vereadora com esse projeto tão importante para a minha cidade. Se o Brasil adotar isso é outro departamento. Eu sou vereador aqui, faço leis para o município. vou votar no voto da vereadora e peço aos colegas aqui que sigam meu voto, só isso. Eu não estou patrulhando voto de ninguém.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu nem ia discutir, porque foi bastante discutido no outro projeto que é similar, mas entrou o assunto aí da questão do custo do material, do novo material que vai ser feito, substituindo o plástico. Será que não veem os vereadores que fazem essa defesa, que nós já pagamos hoje, por essa poluição ambiental, a questão da coleta de lixo, a questão do aterro, as toneladas de materiais plásticos vão para o aterro que demoram a se deteriorar, a questão da poluição dos cursos hídricos, a questão de desentupimento dos bueiros, as doenças que são geradas por materiais acumulados nessas sacolas. Então, tudo isso é custo para o contribuinte, custo para o poder público. Então, estão olhando a questão de um material que talvez vai ser mais caro do que o plástico, mas não olha o custo que nós temos devido à poluição por esses materiais plásticos. Então, eu sou favorável ao projeto, olhando também essa questão do custo, porque o que gera de despesa para o contribuinte é bem grande com relação a esses materiais que demoram a se decompor na natureza. Então é isso que tinha que dizer, levou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, senhor presidente, como eu fui favorável no projeto o 048, e nesse o 064, que dispõe sobre a limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis, eu também vou votar favorável, vereador Elina. Como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu tenho lutado muito e como disse aqui o nosso colega anterior, vereador Pastor Edson, olha no aterro sanitário para você ver. E eu não tenho dúvida, para quem gosta e luta pelo meio ambiente, sabe do que a gente está falando. E digo a mesma forma, como disse aqui meu colega vereador Maurão, nós estamos legislando aqui no município de Anápolis. E quanto à questão de outros países de fora preocupar, senhor presidente, na questão que se diz lá da Amazônia, que não está nem em pauta, mas eu faço minhas palavras do que diz aquele saudoso Enéas Carneiro. Enéas Carneiro disse uma vez assim, a Europa não está preocupada, não é com as árvores da Amazônia, não. Eles querem um subsolo. Porque se fosse azar, bastaria reflorestar as terras dele. Viu? Isso disse o saudoso Enéas Carneiro. Eu voto a favor, sim. Obrigado, senhor presidente. E meu nome é Enéas.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Eliner Rosa.
Bom, na verdade, eu nem pensei que a gente fosse discutir de novo, até porque os projetos são bem similares, mas pelas discussões dos novos vereadores do outro projeto que eu não pude rebater, eu preciso citar algumas questões até para esclarecer. Primeiro, eu queria dizer de verdade, da minha tristeza e até vergonha de ver... Eu sei que aqui é a casa do debate, mas tem alguns debates que me envergonham aqui de saber que quanto a cabeça de certas pessoas ainda são pequenas em relação a tudo, né? Então, me envergonha mesmo. Mas é assim que acontece, democracia é isso. Mas vamos lá. Em relação a custo, muito obrigada, vereador Ederson Lopes. A questão do custo ele já falou, então vou poupar. Então, o custo de um canudinho ou o custo de uma sacola plástica, ele é ínfimo comparado ao custo que esse lixo lá no aterro sanitário ou esse lixo lá no mar ou num rio, ele causa. Então, não vou falar tanto disso. Questão de reciclagem e materiais biodegradáveis, eu também gostaria de esclarecer que a maioria não sabe, como eu também não sabia antes. Material biodegradável e material reciclável são totalmente diferentes. Hoje, no Brasil e no mundo, já existem várias formas de reciclagem, né? Aqui no Brasil, a questão do aterro sanitário, vamos falar de Anápolis, a gente sabe que infelizmente é muito pouco. Então, o material é reciclável? É, mas não adianta, ele vai juntar montantes ali no nosso aterro sanitário, né? E a questão do material biodegradável, vereador Luiz Lacerda, já existem produtos que não são aquele papel realmente nojento que dissolve na boca. Por exemplo, quem já tomou aquele Nescauzinho da Nestlé, e não estou divulgando aqui não, mas ele já é material, já é um plástico que é biodegradável e é reciclável. Então, se ele for para o aterro, antes de ir para o aterro, ele poderia ser reciclável, não sendo reciclável, ele é biodegradável também. Então, são esses materiais que nós estamos exigindo. E para outros vereadores que estão preocupados com emprego, eu também estou preocupado com emprego, eu também sou empregadora. Então, eu penso muito nisso. Eu não estou aqui deixando de gerar empregos. Pelo contrário, eu acredito que esses projetos estão, na verdade, possibilitando que esses empresários e esses futuros e esses empregados tenham emprego no futuro. Então, eu estou garantindo emprego no futuro e não acabando com os empregos. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Helena Rosa. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Eu que militei muito tempo na CCJ, né, e sou um guardião aí da legalidade das coisas, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: nós temos que... o mérito inquestionável, vereador Eline, a gente sabe disso, foi falado aqui. O vereador Paulo de Lima talvez não tenha se expressado adequadamente, mas nós temos preocupações com relação a isso aí. Nós temos várias empresas aqui que utilizam, principalmente o canudinho e outros descartáveis, que são multinacionais ou que são, que têm a franquia regulamentada pelo seu patrão, pelo seu fornecedor. Enfim, são várias situações que acontecem, nós já falamos disso aqui em outras oportunidades, até de um projeto do vereador Ederson também. São certas coisas que vão gerar transtorno no futuro breve, essa lei sendo implementada no município. Imagina o transtorno que essas empresas, principalmente as que estão no shopping e outras empresas aí no centro da cidade, no centro de alimentação, principalmente da cidade, vão ter que se adequar num movimento especificamente para Anápolis, para poder atender essa demanda. Sendo que no restante do país, elas agem de uma forma, compram em quantidade, compram em escala, para ter mais economia, enfim. Uma série de situações assim que vem causar transtorno. Por isso, muitas vezes, o vereador não está autorizado a legislar sobre certas causas, independente do mérito, que é inquestionável. Claro, né, ninguém vai questionar o mérito de uma situação dessa que é para beneficiar, para preservar o meio ambiente. Mas temos que ter consciência. Se um veto vier, nós temos que acatá-lo e corretamente, porque a Procuradoria pode analisar dessa forma, a não ser que o prefeito queira, né, que seja aprovado. Nós teremos aí que, independente da Procuradoria, deixando claro aqui, se a Procuradoria falar que tem que ser vetado, o prefeito fica a seu critério a aprovação ou não, independente do parecer da Procuradoria dele lá também, o que acontece conosco aqui.
Senhor presidente.
É isso aí, e muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Lisias José Borges. Pois não, vereador Mauro.
Questionando.
Sim.
Não, porque eu vejo tanta bobagem aqui. Será que essas empresas só fabricam copo e papel e canudinho? Será que não tem outras alternativas? Só isso.
Projeto está em votação.
Presidente.
Pois não, vereador.
Meu nome foi usado, eu queria...
Um minuto de réplica para Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Primeiramente, presidente, eu tenho uma... Presidente, preste atenção aqui. Eu tenho uma cabeça pequena, mas é uma cabecinha pequena pensando no povo. Minha cabeça é pequena pensando no povo, no consumidor e nas pessoas. Então, eu acho... com a falta de respeito também de vereadores, eu não, eu tenho a cabeça pequena, às vezes as pessoas têm a cabeça grande, inteligente, cabe muita coisa dentro. A minha pensa mais na população, nas pessoas mais carentes da cidade. Então, eu só queria dizer isso para os meus caros colegas. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Pois não, vereadora.
Em relação a essa fala, não houve a citação do nome do vereador para que ele tivesse direito de réplica, e eu gostaria de questionar também o meu direito de réplica na primeira... Não quero, até porque eu já falei, mas era só para questionar. Questão de ordem.
A réplica foi do vereador Lisieiro, não foi da vereadora, não.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na discussão do projeto.
O vereador, não.
O vereador Luzmar absteve da discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. O contrário,
que manifesta. Voto, presidente.
Voto contra.
Vossa Excelência vota contrário também?
Projeto.
Então, com dois votos contrários.
Condenando os
copos... Não tem jeito de separar, vereador. É contrário ou favorável?
Condenando os copos em favor dos canudinhos, voto contrário.
Vereador, não tem como de separar.
Estou votando contrário ao projeto.
Então, com dois votos contrários, do Paulo de Lima e vereador Lélio, e demais favoráveis, o projeto está... Mais uma abstenção do vereador Luzimar Silva. Então, 18 votos favoráveis, uma abstenção... e dois contrários, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 065 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340 de 2006, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador Teles Júnior, presidente.
Vistas concedidas ao vereador Teles Júnior, palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 116 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal da Associação de Criartes. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 116 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura e votação de moções e indicações.
Moção de aplauso de autoria do vereador Alfredo Landim, a ser encaminhada ao senhor Dom João Wilk, bispo diocesano, pelos 15 anos na condução da Diocese de Anápolis. Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches, a ser encaminhada ao presidente do Rotary Internacional, senhor Mark Daniel Maloney.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Alfredo Landim, na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, presidente. Presidente, é o seguinte, Dom João chegou aqui em Anápolis no dia 14/8/2004 e vem conduzindo muito bem a nossa diocese. É uma diocese que conta com 61 paróquias e Dom João ali, com aquele jeito dele parceiro, é um homem que veio trazer uma vida espiritual muito boa para a nossa diocese. Então, e trazendo também bênçãos para a nossa cidade. Então, é a moção de aplauso é nesse intuito de lembrar dessa data para que não só eu, mas como todos 23 vereadores assinaram essa moção, e é uma coisa que eu acho que é de grande valia para nós. É só isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Apresentei uma moção de aplauso ao presidente do Rotary Internacional. Ele estará na nossa cidade, senhor presidente, no dia 8 de setembro. E ele estará apenas em 3 cidades no país. Ele vai estar em São Paulo, vai ter um encontro com o presidente da República em Brasília e visitará a nossa cidade pelos relevantes serviços prestados ao Rotary na nossa cidade. O Rotary, ele tem um trabalho muito importante na erradicação da poliomielite e também na erradicação do analfabetismo, sem falar das inúmeras ações sociais e de filantropia que os Rotarys desenvolvem. E um dos objetivos dele é exatamente fortalecer os clubes. E Anápolis hoje já conta com 7 clubes de Rotarys e que tem trabalhos relevantes na nossa cidade. Haja vista aí agora a plantação dos IPs na Avenida Brasil, o trabalho com o meio ambiente que nós estamos tratando tanto hoje, com reflorestamento de nascentes e também o trabalho com relação aí não somente a pólio, mas também agora com relação a outras enfermidades também. Então, um trabalho muito grande e merece, sem dúvida nenhuma, que essa casa reconheça por ter escolhido Anápolis para poder ser visitada. É o primeiro presidente internacional a visitar a nossa cidade de forma oficial. Obrigada, senhor presidente.
Presidente, obrigado.
Ele é dos Estados Unidos, do estado de Alabama.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, o vereador Pedro Mariano.
E antes de usar a minha palavra, presidente, quero questionar o regimento devido ao tempo, né? Já são 12h25, pedindo a vossa excelência que pode prolongar, porque tem um requerimento para ser aprovado também, né?
A sessão iniciou-se às 10h10, então ainda está dentro do prazo regimental. Então, caso exceda, nós iremos colocar ao plenário a extensão ou então passaremos os requerimentos para a leitura da próxima sessão.
Então está meu retirado, meu... Agora, presidente, falando pela a moção que o Alfredo Landim apresentou, parabéns ao Alfredo Landim, ao Dom João Wilco. Dom João Wilco também é anapolino, recebeu um título também de anapolino aqui por essa casa aprovada, sancionada, e ele foi homenageado como título cidadão anapolino, senhor presidente. E agora o vereador que é ministro eucarístico, Alfredo Landim, com a moção, parabenizando 15 anos de sacerdote dele aqui, rumo à diocese. Essa diocese que faz um bom trabalho, não de paróquia, mas teve há 2 anos atrás ter sido formado 17 padres. Isso é uma glória muito grande para a diocese, para a igreja católica, de formar aí 17 padres. Para um padre formar, ele leva nada, 10 anos estudando e preparando para ser um padre. Então, parabéns, Alfredo, com essa moção. Fiz questão de assinar esses 15 anos e pedir a Deus que ele prolongue muito mais tempo na nossa diocese, um trabalho bem que faz como pastoreiro e também esse lado ecumênico que tem com os irmãos evangélicos também, essa sintonia que tem, e isso se torna a nossa cidade de Anápolis uma cidade cristã, um exemplo de convivência. Isso é agrado a Deus. Parabéns, Alfredo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. As moções estão em votação. Discutindo, vereador Lisê José Borges.
Eu achei muito providencial e importante essa moção do nosso amigo Alfredo Landim. Todos os nossos bispos, eles chegam, né, com a marca própria e fazem realmente um trabalho excepcional. Tem uma cultura da palavra e cultura geral também muito grande. E Dom João Wilk realmente causou uma revolução aqui, Landim. Nós tínhamos uma deficiência, inclusive, de clérigos aqui na cidade. Hoje nós temos uma quantidade bastante razoável e está aumentando. Além da multiplicação dos templos, né, das nossas igrejas, nós tínhamos poucas igrejas, ele fez uma conta, achei curioso. A primeira visita que eu tive dele, ele fez uma conta rápida, né, falando que nós temos aqui, viu, pastor Ederson, 60% da nossa população, naquela época, era católica. E fez a conta e falou, olha, se todos forem à missa no domingo, não vai caber nem a metade. Então temos que multiplicar as casas de oração, as nossas igrejas. E assim foi feito. Hoje nós temos para todo lado, lá no seu bairro mesmo, foram construídas duas igrejas, e enfim, novas paróquias foram criadas por todo o município e a igreja está aí, né, firme e forte, nas mãos, sob a batuta do nosso Dom João Wilk. Parabéns, vereador Landim, por essa... justa homenagem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisier. Na discussão das moções, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Também queria cumprimentar o Alfredo Landim, nosso vereador, por essa propositura. Com certeza toda essa casa estará aprovando, né? Mas dizer também que nossa cidade é uma cidade ecumênica, graças a Deus, né? Nós conseguimos conviver harmonicamente com todas as religiões. Quero também, nesse sentido, até cumprimentar o Poder Executivo, que talvez, nas últimas gestões, nós nunca tenhamos uma convivência tão harmoniosa entre as religiões quanto agora, né? Então, quero cumprimentar por essa moção, dizer também que o Dom João Wilk, passo as palavras do vereador Lisier, sucedeu uma pessoa também que foi formidável, fantástico aqui, foi Dom Manuel. Dom Manuel teve um papel fundamental para a Diocese de Anápolis, na formação dos nossos sacerdotes, principalmente os sacerdotes diocesanos, que têm uma postura assim firme, né? Nós que tivemos o privilégio de conviver com ele, né, Pedro, né? É a fundação do nosso seminário diocesano e tantas obras que o nosso bispo anterior, o saudoso Dom Manuel, deixou para a cidade de Anápolis, para todas as pessoas, não só para os católicos, né, para todos os cidadãos anapolinos, né? E dizer que realmente a Diocese de Anápolis está de parabéns com todos os nossos sacerdotes, né, os nossos padres, freis, mas acima de tudo com a condução que Dom João tem feito aqui na cidade de Anápolis, na Diocese, de forma harmônica, de forma tranquila, e acima de tudo respeitando todas as outras religiões, e a convivência tem sido cada vez mais harmoniosa. Parabéns, e com certeza estamos de acordo com essa moção, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. As moções ainda estão em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Indicação 01 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, indicando ao senhor prefeito municipal, ao senhor secretário da Secretaria de Obras, Jackson Charles, e também ao secretário Lucas, da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando dois serviços: conclusão da obra da Unidade Básica de Saúde do Vila Norte, ou ações que solucionam os problemas que têm sido enfrentados pela existência dessa obra abandonada.
A indicação está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra a autora.
Eu fui procurada por moradores da região, que na verdade ali está servindo, tanto crescendo mato, quanto lixo que o pessoal joga. Isso facilita a proliferação de doenças, e mosquitos, etc. Além de estar servindo também para ambiente em que pessoas, para utilização de entorpecentes, bandidos, estão ficando ali no noturno. Então fui procurada e por isso eu estou indicando ou a finalização imediata da obra ou pelo menos ações que contenham esse tipo de prática que está sendo efetuada nesse local. Obrigada.
A indicação ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A indicação está aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito ao plenário a extensão dessa sessão ordinária ou podemos deixar os requerimentos para ser lido nas próximas sessões? Pois não.
Presidente, como trata-se apenas de requerimento, que todo dia nós estamos votando aqui, não vejo problema deixar para a sessão subsequente, uma vez que nós temos o nosso horário regimental. Se fosse prorrogação para votar projeto, tudo bem, mas para votar requerimento não vejo o porquê não deixar para a sessão subsequente.
Pois não,
pelo ouvido patriota nesse plenário, boa ideia, eu sou uma boa ideia, 51... também acompanha o vice-presidente da casa, Luiz Lacerda.
Então, com comum acordo do plenário, né, encerro o espaço da ordem do dia e não tendo mais o espaço das comunicações, porque o nosso tempo regimental se encerrou, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para dia 19 de agosto em horário regimental.